Muito boa tarde, muito obrigado. Eu sou o Manuel Correia Fernandes, fui indigitado pela Plataforma de Intervenção Cívica do Porto como porta-voz desde que se iniciou no ano passado, enfim, que teve lugar a questão do ano passado, em 2008, a questão do bolhão. Ao meu lado está o Sr. José Maria Silva, membro também da Plataforma, e o Sr. Reis, também membro da Plataforma. Infelizmente não nos pode acompanhar à última hora um quarto elemento que representava, digamos, os comerciantes do bolhão, por razões de ordem familiar. A razão da nossa vinda aqui, e desde já agradeço em nome da Plataforma, como é evidente, este contacto e, portanto, a abertura de mais uma vez desta porta, que para nós foi muito importante, tem a ver com a situação que se vive hoje no mercado do bolhão. Não preciso, provavelmente, ou quase com toda a certeza, de rememorar o que foi a luta do bolhão e que continua a ser, não sei se feliz, se infelizmente, de qualquer forma, uma luta que acabou, do ponto de vista da intervenção das instituições deste país, com uma votação nesta Casa relativamente àquilo que foi uma petição muito significativa, como se recordam, subscrita por cerca de 50 mil cidadãos e que reivindicava, e isso foi aceite, acabou por ser contemplada tanto por parte de organismos do Governo, como no caso concreto do Ministério da Cultura, como por parte da Câmara Municipal, acabou por ter acolhimento. O bolhão, enquanto edifício emblemático, foi salvaguardado, a sua função também, e a evolução desta saga levou a que o Ministério da Cultura, como se recordarão os senhores deputados também, assumiu a cota de responsabilidade que lhe cabe em situações deste tipo, uma vez que o edifício, estando classificado como edifício de caráter patrimonial, evidentemente que tem a sua gestão, de certo modo, partilhada entre aquilo que é o seu proprietário, entre quem é o seu proprietário, que é a Câmara Municipal, e quem é, digamos, o responsável por esta classificação, que é o Ministério da Cultura. Acontece que, feita, digamos, concluída esta primeira fase em que o Ministério da Cultura, assumindo as suas responsabilidades, assumiu a feitura do projeto de reabilitação do bolhão, projeto esse que foi consagrado em termos de protocolo e acordo entre a Câmara Municipal do Porto e o Ministério da Cultura, em dezembro de 2008, se não estou em erro, em dezembro de 2008, tendo-se processado seguidamente e nos 6 meses seguintes todo um conjunto de trabalhos que foram entregues ao IGESPAR, ao IPAR, depois IGESPAR, depois Direção de Serviços Culturais do Norte, para realizar o projeto. Esse projeto foi de facto feito, foi concluído em junho de 2008, foi entregue na Câmara Municipal 2009, peço perdão, em junho de 2009, em julho de 2009, portanto cerca de um mês depois, deu, não sabemos ao certo a data, pensamos que foi entregue em dois momentos, ou em dois ou três momentos, provavelmente por partes do IGESPAR à Câmara Municipal do Porto, o chamado Projeto de Arquitetura, antigamente chamado Projeto Geral, e hoje, pela nova legislação, chamado tal Projeto Ordenador, que tem, dá origem depois a um conjunto de projetos também conhecidos pelos projetos das especialidades. Ora, exatamente neste momento, quando o IGESPAR entrega à Câmara Municipal do Porto este projeto, mais vulgarmente conhecido pelo Projeto de Arquitetura, depois de um conjunto de estudos bastante profundos, ao que nos foi dado saber bastante profundos, e sendo que, a partir desta data e até hoje, nada mais, do ponto de vista do avanço do procedimento, tendo como objetivo a reabilitação, foi feito. Isto resulta, evidentemente, eu penso que não será necessário para quem tem conhecimento do que se passa no mercado do bolhão, enfim, em estruturas deste tipo, Não será preciso grande dose de imaginação para perceber que, estando o Bolhão na situação em que está, tendo tido cerca de 400 comerciantes, estando reduzido hoje a cerca de 150, 160, na situação de degradação, que não ameaça ruína, é uma questão que os estudos revelaram, que os estudos muito profundos, feitos pelo IGESPAR, com o apoio da Faculdade de Engenharia, revelaram que o edifício, o Mercado Bolhão, está de perfeita saúde, não ameaça ruína, nunca ameaçou, de onde ainda por cima maior a estranheza por terem sido, em determinada altura, aqui há uns 3 ou 4 anos atrás, colocados no interior do mercado, escapa-me o termo, escoramentos, uma série de estruturas em tubo, tubulares, dando do próprio mercado a imagem de que ele a todo momento podia ruir em cima de quem lá vende, em cima de quem se vai ao Bolhão para comprar e em cima de quem lá passa, porque é de facto um destino turístico da cidade, dos mais importantes. Dizia eu que, face, digamos, a este quadro, com um projeto de arquitetura aprovado, com um conjunto de estudos revelando que o mercado, felizmente para todos, não ameaça ruína, está de boa saúde e a maioria dos seus elementos apenas precisam de cuidado. O facto é que, tanto quanto nos foi dado saber e conhecer, não se processou mais nada. A única coisa que sabemos é que a Câmara Municipal do Porto aprovou recentemente o orçamento para 2010 e nele inscreveu uma verba que nós consideramos absolutamente ridícula de 1 milhão de euros para o Mercado do Bolhão. Uma vez que, no momento em que foi feito o acordo entre o Ministério da Cultura e a Câmara Municipal do Porto para a feitura do projeto, o Presidente da Câmara do Porto anunciou publicamente que ao Mercado do Bolhão estavam destinados cerca de 20 milhões de euros. De que enunciou na altura, de que os fundos enunciou na altura a proveniência. Se inscrever agora, há cerca de um mês atrás, no orçamento da Câmara Municipal do Porto, uma verba de 200 mil contos, prova 200 mil contos, peço desculpa de falar em contos, é mais moeda da minha criação do que propriamente o euro, 1 milhão de euros, está bem de ver, dizia eu, que não é intenção, não nos cabe julgar as intenções, mas este é um facto que se nos revela e que colocou, digamos, a generalidade das pessoas numa situação de incredulidade quase, 200 mil contos, evidentemente, que pouco mais dá para pagar os projetos das ditas especialidades que eu há bocado referi. Significa isto que, provavelmente, os mercadores do Bolhão, quer de dentro, quer de fora, a cidade, e quem se bateu por aquela causa, provavelmente não será tão cedo que verá obras no Bolhão, no sentido, de facto, de o reentregar à cidade, como penso que é desejo de todos. Não nos cabe, dizia há bocado, evidentemente, julgar intenções, mas perante estes factos, a nossa reação, de certo modo, foi de voltar a colocar esta questão, entre outras entidades, nas mãos da Comissão de Poder Local da Assembleia da República, cujo trabalho foi essencial para que tivéssemos, de facto, e na devida altura, chegado a bom porto. De forma que estamos aqui, de novo, para chamar a atenção para que esta questão, ainda por cima, esta Comissão, e penso que na própria resolução do plenário, está consagrado o princípio do acompanhamento do processo, uma vez que trata-se de património nacional e foi essa a vontade, quer da própria, desta Comissão, quer da própria Assembleia, do Plenário da Assembleia. Nessa medida, pensamos que vimos nesta missão delegada de colocar, digamos, de viva voz de novo este problema. Provavelmente haverá outros mais graves no nosso país, para que a atenção dos senhores deputados se debruce sobre eles. De qualquer forma, esta é a nossa missão, é a razão de aqui estarmos e estamos à vossa disposição para que, após esta história, que penso que não será necessário detalhar mais, ela é suficientemente conhecida de todos, mas estamos aqui para prestar os esclarecimentos que entenderem necessários. Só queria concluir e eventualmente passar a palavra aos meus colegas de representação, dizendo que hoje as condições de vida no interior do Bolhão são um pouco mais do que degradantes. Porque as condições, quer higiênicas, e no momento em que está e passamos, não sabemos ainda se continuará a saúde pública sob sérias ameaças em virtude dos surtos de gripe, etc., etc., a falta de higiene, dizia, de condições de higiene, quer para a compra, quer para a transação de alimentos, de alguns frescos e de um conjunto de outros produtos transacionáveis. É de tal forma que não só o negócio está em risco, como está em risco a própria imagem da cidade, porque, como penso que todos saberão, se trata de um ponto obrigatoriamente que faz parte de todos os pacotes de visita turística à cidade, a visita aos mercados. Digamos, as condições de perspectiva de vida é um pouco como sujeitar as pessoas a uma espada de Damocles em cima da cabeça, que pode cair em qualquer momento, e essa espada pode significar que, a partir de certa altura, e até nem se percebe muito bem porque é que isso ainda não aconteceu, as autoridades sanitárias mandem fechar o mercado, porque de facto ele objetivamente, só à custa do trabalho, da dedicação dos comerciantes, se mantém aberto. De outra maneira, já teria fechado. E penso que isto que é, não digo dramático, mas é um golpe duro, tanto na baixa da cidade, como na cidade relativamente ao seu património, como nisto que acabou por significar uma luta de caráter cívico muito, que penso que foi dignificante para todos. Quem esteve nela, quem assistiu a ela, e quem, neste momento, assiste, digamos, a esta segunda fase de uma história que ameaça não ser dignificante. A menos que, de facto, tomemos consciência do que se passa e se faça qualquer coisa no sentido de apressar o processo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu dava agora a palavra aos meus colegas que queiram usar da palavra ou colocar alguma questão. Eu tenho já aqui a inscrição do Sr. Deputado Artur Rego, não sei se dos outros grupos parlamentares, Sra. Deputada Paula.
Obrigado, Sr. Presidente.
Catarina Martins, Paula Santos, Renato Sampaio. Então, Sr. Deputado Artur Rego, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O CDS partilha a preocupação e eu pessoalmente, não tendo embora sido eleito pelo Círculo do Porto, sou do Porto, conheço bem o mercado de Bolhão desde miúdo, desde menino. É evidentemente que é uma obra que é património nacional, é uma obra lindíssima, construída à semelhança de muitos outros mercados nas grandes capitais da Europa, da época, e que neste momento se encontram todos restaurados e recuperados. Portanto, nós, desde Barcelona a Madrid até Budapeste, que tem um mercado muito semelhante ao Bolhão, estão todos recuperados e são motivo de orgulho para as cidades que os têm. E, portanto, a vossa luta da plataforma de intervenção cívica foi importantíssima para permitir que não avançasse para a frente um projeto de demolição do Bolhão, que era uma perda irreparável. Portanto, eu penso que neste momento essa questão está ultrapassada. Tive o cuidado de tentar averiguar mais ou menos em que pé que estava a situação atualmente. Acho que, tendo-se passado essa primeira fase, não há neste momento o perigo e o risco de seguir a perder o Bolhão. Portanto, está resolvido, agora há que avançar. De acordo com aquilo que eu consegui averiguar, registando embora a preocupação da plataforma e dos cidadãos nela integrantes, de acordo com aquilo que eu consegui averiguar, o que o IGESPAR mandou para a Câmara Municipal do Porto foi o estudo que fundamentava e sustentava o projeto de manutenção e recuperação do Bolhão, portanto a viabilidade desse projeto. E foi na parte, mais especificamente, de projeto, foi a arquitetura. Foi a arquitetura que foi enviada. Que, de acordo com as informações que me foram prestadas diretamente pela variação da Câmara do Porto, a Câmara informou o IGESPAR que aceitava, não tinha objeções nenhuma, portanto é consensual. Neste momento é consensual. E o que se está a fazer neste momento é começar a preparar e organizar os projetos de execução, que é uma coisa que demora tempo. Portanto, toda a parte técnica, desde projetos de engenharia, projetos de estabilidade, o projeto de execução, projeto de pormenor, etc., que, sendo embora a sua execução da responsabilidade da Câmara, é-o em conjunção com o IGESPAR. Portanto, é um processo que está a avançar, digamos, a duas mãos, de mãos dadas. A Câmara vai avançando, vai executando e sempre em reuniões permanentes e com o IGESPAR e sobre a fiscalização do IGESPAR. Penso que a fase que neste momento se está a atravessar é essa. É evidente que isto são processos, à parte daquilo que nós pessoalmente poderíamos desejar de celeridade, isto são processos que têm a sua morosidade, quanto mais não seja, porque havendo um poder político decisório que manda que se execute, depois há, é um gabinete técnico que execute e que tem o seu próprio ritmo e a sua própria marcha e que demorará o seu tempo. Agora, que não vi da parte da Câmara e das pessoas com quem falei da Câmara nenhuma relutância, nenhuma objeção, digamos, ultrapassada a fase em que a Câmara tinha um determinado plano para o bolhão, e que não se concretizou e que fez o recuo. Neste momento, penso que é um dado adquirido para todas as entidades envolvidas que o bilhão é para manter, que é para recuperar, que é para restaurar e que isto é um processo irreversível. E, portanto, da parte da Câmara não vi nenhuma negatividade ou relutância em relação a isso. E vi, sim, foi aquilo que é um processo, pode ser mais moroso, menos moroso, aqui podemos falar da questão da morosidade um bocadinho, mas que é um processo que tem de ser seguido, que é o processo de execução dos projetos de especialidades, das partes técnicas, e que a Câmara não está a fazer sozinho, está a fazer em colaboração com o IGESPAR, portanto o IGESPAR é parte deste processo. Quanto à verba orçamentada, aquilo que me foi dito foi que é evidente que 1 milhão de euros que está orçamentado não está orçamentado para a execução do projeto. Depois, que isso seria ridículo. Não, nós, como sabemos, nós estamos a contar, no decurso de 2010, ter todo o processo técnico de projetos pronto e desenvolvido para que as obras possam arrancar. 1 milhão de euros que está orçamentado é o custo da parte técnica, precisamente da execução dos projetos, dos estudos, dos concursos de adjudicação, etc, etc, etc. Portanto, 1 milhão de euros é, digamos, para cobrir os custos administrativos, não os custos propriamente com a execução de obras. Porque também, segundo o que me disseram, se não a totalidade, parte dos fundos que vão financiar a execução da obra, os tais 20 milhões de euros que se estima no global, parte desses fundos serão fundos comunitários e, portanto, terá de estar esta parte toda concluída para apresentar a concurso para se poder obter esses fundos. Portanto, isto foi a situação como eu a investiguei, de acordo com as informações que me deram, e deixo uma palavra final dizendo que sim, senhora, o CDS tem toda a simpatia e apoia a plataforma de intervenção cívica nesta pretensão. Estamos preocupados, acompanhamos o assunto, mas sinceramente não vimos da parte da Câmara nesta fase nenhuma atitude deliberada, dilatória, digamos que é um processo que é burocrático, é moroso, mas tem de seguir a sua tramitação normal. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sim, senhora, muito obrigado. Eu, aliás, até pedi aos senhores deputados que exprimissem as suas razões e opiniões, mas com alguma brevidade e objetividade, para podermos ter aqui um conjunto de intervenções que aqui estão previstas. Sra. Deputada Paula Santos, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, muito boa tarde. Vou tentar cumprir com o pedido de solicitação do Sr. Presidente da brevidade. Em primeiro lugar, permitam-me cumprimento também em nome do PCP, a Plataforma Cívica do Porto, que está aqui hoje connosco, e queria referir 2 ou 3 aspectos em relação a esta matéria. Um primeiro, que efetivamente o PCP também partilha aquelas que são as preocupações manifestadas, quer pela população, quer pelos comerciantes do Porto, em relação à necessidade urgente da requalificação e da reabilitação do mercado do bilhão. Sem dúvida estamos a falar, também não vou aqui enaltecer mais, penso que é comum todos nós o importante património arquitetónico que temos na cidade do Porto e a importância que há na sua preservação. Preservação esta que consideramos que deve continuar a funcionar como mercado e a continuar a ter esta sua atividade tão importante, obviamente, com outras condições e tendo até um ex-libris, salvo seja da cidade do Porto. O PCP tem acompanhado todos os desenvolvimentos sobre este processo que também a nós nos tem manifestado alguma preocupação, porque passaram alguns meses desde a entrega do referido estudo, anteprojeto, não conhecemos à Câmara Municipal do Porto e desde então também não temos tido conhecimento de quais os seus desenvolvimentos. Nesse sentido, nós tivemos já a oportunidade e penso que terão conhecimento, se não terão, nós faremos chegar também à plataforma. O PCP questionou o Governo sobre esta matéria, nomeadamente o Ministério da Cultura, para que nos fosse esclarecido alguns pontos. Em primeiro lugar, qual é que é efetivamente o ponto de situação sobre todo este processo de requalificação, se foi entregue efetivamente este estudo, qual a opinião por parte do município do Porto em relação a ele, qual a intervenção que está perspectivada a realizar-se no âmbito da requalificação do mercado do bilhão, naturalmente mais alguns aspectos, para quando, e uma questão a nós nos parece muito importante é que efetivamente todo este processo seja acompanhado da discussão junto dos comerciantes, ou seja, aquele que for o projeto final de requalificação do mercado do bilhão, que tenha um processo de discussão, de debate com os comerciantes do mercado. Este parece-nos um ponto essencial. Esta é uma matéria que vamos continuar a acompanhar, aguardamos também os esclarecimentos por parte do Ministério da Cultura sobre as questões que colocámos em relação a esta matéria e que naturalmente poderão contar com o PCP aqui na Assembleia da República e não só, mas para que efetivamente se concretize não só aquilo que é uma necessidade, um anseio, mas também a preservação daquilo que é o nosso património, e nomeadamente o mercado do bilhão tem efetivamente estas características, mas como referi, mantendo aquela que é a sua atividade e dando também mais condições para que os comerciantes possam desenvolver essa mesma atividade. E disse, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada, excelente. Deputada Catarina Martins, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos e a todas. Muito boa tarde à Plataforma de Intervenção Cívica do Porto para o Bloco de Esquerda. É particularmente grato ver-vos aqui nesta comissão a acompanharem o projeto do Bilhão. Como sabem, o Bloco de Esquerda tem acompanhado esta causa muito de perto. Achamos muito importante um projeto para o mercado do bolhão e sempre achamos que respeitasse a identidade, o património, mas também a função e que fosse feito conjuntamente com as vendedoras e os vendedores do mercado do bolhão. Como sabem, o Bloco de Esquerda, na anterior legislatura, chegou mesmo a fazer uma declaração política sobre o mercado do bilhão. Fizemos também requerimento, projeto de resolução, sempre caminhando para esta via de manutenção do património, da identidade, mas também da função do mercado. Continuamos a acompanhar. Achamos que foi ganha uma importante batalha. Parou-se o projeto de demolição, de destruição do mercado do bilhão, mas sabemos que os riscos continuam. Sabemos que a cidade do Porto tem um executivo na autarquia autoritário, que desrespeita a população e a cidade. O executivo liderado pelo Dr. Rui Rio, da coligação PSD-CDS-PP, tem, aliás, tido uma política bastante coerente de facto consumado da destruição daquilo que são os símbolos da cidade, ou seja, desinveste-se até se dar como facto consumado a necessidade de destruir e construir uma outra coisa, ou seja, temos tido uma política na cidade reescrita da cidade sem os seus habitantes, contra até os seus habitantes muitas vezes. E portanto isso preocupa-nos e achamos que o facto do orçamento da Câmara Municipal do Porto no que diz respeito ao mercado do bilhão ser tão baixo não nos parece que seja simplesmente um problema de fase em que estamos da obra. O IGES SPAR entregou o projeto, a Câmara do Porto poderia e deveria avançar mais e, portanto, temos medo que esta desorçamentação signifique exatamente isso, ou seja, deixar que a degradação se instale, acentuar de uma forma desonesta as marcas dessa degradação para termos um discurso de não funciona, não serve ninguém e, portanto, teremos de destruir e construir novamente. Esse é o discurso que temos tido. Esse discurso, obviamente, assusta-nos, temos combatido, tanto na Assembleia da República, como é natural, na cidade do Porto, também com os deputados municipais e também fora dos órgãos de soberania, temos sido ativos. Continuaremos a ser ativos, tanto na Assembleia da República, como na Assembleia Municipal e na cidade. Também, obviamente, respeitando a autonomia do poder local e estamos, obviamente, contentes por o ouvirmos aqui, estamos empenhados, temos todo o gosto em receber todas as sugestões de ações concretas que nos queiram transmitir agora ou em qualquer outra altura e continuamos, obviamente, no Bloco de Esquerda a analisar a situação e a propor todas as ações que nos pareçam possíveis e pertinentes a cada momento disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Cabeleira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo também a presença da Plataforma de Intervenção Cívica da Cidade do Porto e entendo o Partido Social Democrata que estamos aqui perante uma abordagem complexa no momento em que ela está a ser feita. Na medida em que o objetivo fundamental da plataforma foi conseguido, que foi ter provocado a não demolição do mercado do Bulhão. A Câmara Municipal do Porto aceitou esse princípio e junto do IGESPAR está então a tentar arranjar a solução para a recuperação do património nacional. Tratando-se de património nacional, daí a envolvência do IGESPAR, também esperará com certeza a Câmara Municipal do Porto uma solidariedade nacional para a recuperação do mesmo. E, na sequência da intervenção feita pelo grupo parlamentar do CDS, é nesse objetivo que a Câmara Municipal do Porto está a trabalhar, elaborando os projetos de execução e tendo orçamentado a verba necessária para os mesmos e, a partir do momento em que os projetos de execução estejam aprovados, esperará a Câmara do Porto que o Governo seja também solidário, através do Ministério da Cultura e do IGESPAR, inscrevendo verbas necessárias para a recuperação daquilo que é um património nacional e não exclusivamente da cidade do Porto. E é nessa perspectiva que devemos ver o problema e só nessa perspectiva é que o entendemos aqui na Assembleia da República, porque senão, e secundando as palavras da Sra. Deputada Catarina Martins do Bloco de Esquerda, temos que respeitar a autonomia do poder local. Não pode esta Casa mandar no orçamento do município do Porto, fazendo inscrever verbas que o município entende inscrever e que a Assembleia Municipal fiscaliza e aprova. Portanto, não nos compete a nós fazer essa ingerência. O que nós aqui queremos é, de facto, reforçar que a vossa intervenção salvou o património nacional e, por isso, estão, de facto, de parabéns. A partir daqui, a Câmara, naturalmente, como pessoa de bem, tudo fará para que o património seja recuperado em devido tempo. Disse.
Sr. Deputado Renato Sampaio, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, queria cumprimentar, obviamente, a Plataforma Cívica e, muito especialmente, o meu querido amigo Manuel Correia Fernandes. A Plataforma sabe que o PS, nesta matéria, sempre esteve ao lado daquilo que era não só os interesses e objetivos da Plataforma Cívica, na medida em que ela está ao lado da cidade do Porto e dos cidadãos do Porto. Isso para nós era fundamental. E por isso nós consideramos sempre, desde a primeira hora, que o Bulhão, que é um edifício que é património, é talvez o ícone mais importante da cidade do Porto, a seguir à Torre dos Clérigos, ou pelo menos em paralelo à Torre dos Clérigos, e por isso nós temos que, para nós, que o Bulhão, enquanto edifício, por um lado, mas também, sobretudo, pela função que ele exerce na cidade, porque não podemos estar a fazer a defesa de um património só enquanto edifício, temos também a fazer a defesa daquilo que é a sua atividade, de, atividade económica no Bolhão e que a cidade do Porto, os cidadãos do Porto não querem perder. E por isso eu e o PS têm acompanhado este processo com muita cuidado e apoiado sistematicamente. E se é verdade que foi graças aos cidadãos do Porto e ao movimento criado em torno desta causa pela plataforma cívica, é verdade que os objetivos iniciais foram conseguidos, mas a plataforma cívica e este movimento de cidadãos à volta do Bolhão não pode, neste momento, estar tranquila. E não pode estar tranquila porque se é verdade que a Câmara do Porto tinha um outro projeto para ali. E não podemos ignorar esta situação. E foi graças a este movimento de cidadãos gerado pela plataforma cívica que esse projeto foi travado e houve a intervenção do Governo, através do IGESPAR, para que o Bolhão se mantivesse. Ou seja, há aqui logo à partida um grande falhanço no negócio inicial da Câmara do Porto com a empresa que queria transformar aquilo num autêntico centro comercial, ignorando completamente aquilo que são as vivências hoje do Bolhão. E por isso esse falhanço foi um falhanço não por vontade própria da Câmara do Porto, mas por vontade dos cidadãos do Porto, pela mobilização que a cidade se fez em torno de um projeto que levou a que a Câmara do Porto tivesse que arrepiar caminho. E agora julgo eu mesmo, somos da opinião, de que a Câmara do Porto tem outra estratégia. E se é verdade que, numa fase inicial, o Sr. Presidente da Câmara dizia de que a Câmara do Porto não ia gastar um tostão com projetos nem com estudos, afinal acabou por, porque o GESPAR disponibilizou os projetos, acabou agora por vir inscrever uma verba para, dizendo que isso é para estudos e projetos. Isso foi para, do nosso ponto de vista, não ignorar completamente no seu orçamento a questão do Bolhão, mas para prolongar e protelar qualquer decisão definitiva em relação ao problema do Bolhão. Isto leva a que haja, está já, uma certa degradação do próprio edifício. Já há peças do Bolhão que desapareceram das próprias fachadas. Os comerciantes começam a ver a sua atividade económica em estado de própria degradação. Isto leva a que a estratégia seja putelar por mais tempo e putelar a questão do Bolhão, para que chegamos ao facto consumado de que os comerciantes não podem lá mais trabalhar. E por isso, eu considero que, e nós consideramos, o Grupo Parlamentar Socialista considera muito importante esta ação da plataforma cívica, que devemos todos, quer a plataforma cívica, quer a Assembleia da República, através dos deputados e desta Comissão, estar vigilantes quanto a esse processo. E a única coisa que eu gostaria, que se a plataforma assim o entendesse, dar-nos esse esclarecimento, é, em primeiro lugar, quando é que o IGESPAR, quais foram os compromissos que o IGESPAR assumiu, sabe, com a Câmara do Porto quanto aos projetos? Porque se há um projeto de arquitetura, eu julgo que o IGESPAR tem todas as condições para poder avançar com os projetos de especialidade, ou pelo menos não se pode fazer um projeto de arquitetura, e Vossa Excelência, que sabe bem do que estamos a falar, sem haver uma certa coordenação com os próprios projetos da especialidade, que não são coisas completamente estanques. Por outro lado, quando é que o projeto foi entregue à Câmara Municipal do Porto? Quando é que foi entregue? E se o atual projeto feito pelo IGESPAR serve os interesses da cidade? Isso também para nós é fundamental. Nós não conhecemos o projeto, mas queríamos também saber qual era a opinião da plataforma cívica, nomeadamente do arquiteto Manuel Correia Fernandes, qual é, se aquele projeto serve exatamente à cidade. E saber, fundamentalmente, se a Câmara, na Câmara existem condições de fiscalização e de acompanhamento desse projeto, e o PS irá, por um lado, ao nível da Assembleia da República, junto do Governo, saber qual é, neste momento, a posição clara do Governo sobre isso. É evidente que o Governo não pode inscrever no seu orçamento de Estado verbas para o Bolhão, não pode. A única coisa que o Governo pode fazer é apoiar aquele projeto através das verbas comunitárias do CREN, não pode, pedir a solidariedade nacional para o projeto do Bolhão com verbas do Governo, não é possível. O que é possível é o Governo apoiar aquele projeto através do CREN, porque aquilo é uma obra municipal, e, portanto, é um edifício municipal e o Governo não faz obras que não sejam nos edifícios dele, não pode fazer, ele está vedado. Portanto, isso é uma tentativa da Câmara agora vir dizer que, se calhar, o bolhão não se faz por culpa do Governo, porque não inscreve verbas no seu orçamento para o bolhão. Quer dizer, o que é preciso é que a Câmara, em primeiro lugar, inscreva as verbas necessárias para a obra e depois candidate aquele projeto aos fundos comunitários. O resto do Governo não pode, não deve, porque senão pode financiar através desses mecanismos. Agora, eu estou convencido que o Governo e o Partido Socialista estarão a dar o apoio todo àquilo que é um projeto que, em primeiro lugar, salvaguarda o património arquitetónico do Bolhão e também salvaguarda aquilo que é a atividade económica do Bolhão no modelo que está instituído hoje. Não podemos, porque podemos salvaguardar o património, mas encontrar um outro modelo de funcionamento que, de certeza, não é aquilo que os cidadãos de Porto querem. E, portanto, a Plataforma Cívica, como sabe, como sempre esteve, tem o PS, quer aqui, quer lá, e nós próprios iremos procurar que a Assembleia Municipal do Porto, os autarcas do PS, possam eles próprios também ter os mecanismos de fiscalização deste projeto na própria interior da Câmara. Era isso.
Senhor, muito obrigado. Eu tinha aqui ainda uma inscrição em nome do Grupo Parlamentar do PS, não é?
Boa tarde, muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria também cumprimentar a Plataforma Cívica do Porto pela sua vinda cá e pelo documento que nos fez chegar, que acabei agora mesmo de ler aqui à Comissão, no qual relata, de uma forma que eu acho bastante rigorosa e precisa, toda a evolução do processo e nos dá conta também da satisfação que tem e pelo desenlace até o momento que aquilo que o processo teve, isto é, parece-me que se revê no projeto que está feito pelo GESPAR, que era um problema que nos atravessava, que nos preocupava a todos, a Plataforma e a toda a população do Porto. Parece que agora a Plataforma está satisfeita e revê-se naquela solução. O problema está em saber quando é que as obras se iniciam, como é que vai ser, e a Câmara até agora parece que não tem dado sinais de sobre como é que isto vai evoluir. Bom, eu queria também acabar por aproveitar para dizer também aquilo que já foi dito, mas não posso deixar também de dizer, na medida em que fui até relator desta petição e acompanhei muito perto todo este processo, dizer que estamos neste ponto, isto é, com um projeto na qual a Plataforma e a cidade se revê, muito graças à Plataforma e a toda a população do Porto, que se levantou quase, que diria, contra uma solução que a Câmara em mau momento tentou adotar, entregando à Tramcom um projeto que nunca foi, que nunca se viu, ao fim e ao cabo foi um projeto mal engendrado ou pouco engendrado, que quase que a cidade nunca viu, nunca percebeu muito bem que projeto era aquele. A própria Câmara também não sabia muito bem que a Tramcom queria fazer dali, e daí a rescisão de contrato e, portanto, a Plataforma está de parabéns, porque através da perseverança e a luta que travou junto da população, aquilo abortou e hoje estamos perante um novo projeto que o GESPAR, pelos vistos, foi quem fez. Portanto, isto é, o contributo que a Câmara e o Governo até poderia ter dado numa solução que nem sequer era muito ortodoxa, na medida em que não é normal que o GESPAR substitua, digamos, às entidades proprietárias do património para fazer o projeto, mas ali teve que ser, numa emergência, dado que não havia entendimento, e o Governo, dado que é um património classificado, fez bem em tomar rédeas do projeto e apresentá-lo, o que desde logo não abona muito a favor da Câmara, na medida em que a Câmara não foi capaz de não só pôr um projeto que tinha e que custou ao honorário público, é bom dizer que, aos seus deputados até que não conhecem o processo que vem, isto já vem de trás, que a Câmara do Porto, em 1990, encomendou e pagou por um projeto cerca de 200 mil contos, falo assim, mais ou menos. Portanto, não é dinheiro, não é de sumenos, para quem, como o Dr. Rui Rio, tanto gosta de falar em rigor nos dinheiros públicos, e ele próprio se arbora no direito de dizer que é um bom gestor e gasta bem dinheiro público. Dr. Rui Rio, estou a falar para todos, mas é. E para que o PSD também.
Sr. Deputado, se não se importa, concluir.
Concluo já, Sr. Presidente. Só para dizer, então, que isto não abona nada a favor do rigor que o Dr. Rui gosta, tanto gosta de afirmar, dizer que põe na gestão dos destinos da cidade, porque desbaratou completamente 200 mil contos que até a cidade tinha gasto, nem concurso público, isso sim, num concurso público de arquitetura que fez, e portanto não levou o projeto para por diante, meteu-se numa baralhada, mas está de parabéns à plataforma, não há dúvida nenhuma, porque conseguiu travar esse crime que ia ser cometido à cidade, e hoje o só lamentamos é que as obras, com isto tudo, a obra se tenha atrasado, e os comerciantes e os habitantes da cidade que querem abastecer-se no mercado é que não conseguem, porque aquilo qualquer dia está, de facto pode acontecer até uma catástrofe, se não, um dia desses estamos cheios de uma catástrofe que pode ocorrer ali a qualquer momento. Portanto, eu acho que o relatório também na altura, e estou convencido que foi um impulso que a plataforma teve, o próprio relatório que nós aqui elaboramos concluía que a Assembleia poderia a todo momento acompanhar o evoluído processo, de acordo com o que está também na lei das petições, e por isso que eu acho que, se mais nada for feito, pelo menos, acho que a Comissão está em condições de, cumprindo, aliás, uma das recomendações do relatório, questionar a Câmara Municipal neste momento. Acho que era a sugestão que eu faria à Comissão. Questionar a Câmara, que informe esta Comissão, nos termos da lei e das conclusões que o relatório na altura retirou, no sentido de dizer que quais são as... qual foi a evolução que o processo teve, que previsão é que a Câmara faz para que as obras tenham início, dado que a obra já tem pelo menos uns 10 anos de atraso, pelo menos, e é iminente uma catástrofe toda a hora. Portanto, acho que neste momento o mínimo que a Comissão pode fazer, estou convencido que é isso que a gestão pode fazer, é questionar a Câmara, tendo em conta esta recomendação final do relatório anterior, que nos diga, que nos informe quais são os passos que estão a ser dados quanto ao financiamento, quanto ao calendário, quanto ao, para cumprir o projeto que o GESPAR nos entregou.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Sr. Presidente, por me ter dado a palavra, mas é para questionar o Sr. Deputado Renato Sampaio, que me parece que cometeu aqui alguma imprecisão. Disse que o Governo não pode e não deve apoiar esta obra. Disse, tratando-se de património municipal, o Governo não pode e não deve financiar a recuperação desta obra. Eu devo lembrar ao Sr. Deputado que o Governo, através de contratos de programa, financia as mais diversas obras de património particular, seja religioso ou de outro tipo de recuperação de património. Portanto, o Governo pode e deve cofinanciar a obra para além do CREN. É evidente que o esforço financeiro de 30%, 40% ou 50% que a Câmara do Porto terá de ter, o Governo pode e deve. Há aqui outra coisa, só mais uma ressalvazita, é que muitas vezes na Assembleia da República e sobretudo em sessão plenária nos lembram da legitimidade que resultaram das eleições. Eu também lembro aqui da legitimidade que a Câmara Municipal do Porto, liderada pelo Dr. Rio, teve na sequência das eleições e já depois, legitimada já depois deste movimento ter conseguido naturalmente que o património não fosse demolido. Mas já foi depois disso, já também a Câmara Municipal do Porto, o Executivo liderado pelo Dr. Rio, foi legitimado pelos eleitores do Conselho do Porto.
Bom, muito obrigado, Srs. Deputados. Se me dão licença, nós estamos a dar uma audiência. Nós não estamos neste momento a fazer o debate da situação. Portanto, foram apresentadas as questões pelos senhores representantes desta plataforma. Os grupos parlamentares tiveram todos a oportunidade de colocar as questões e levantar as questões que consideravam adequadas em relação àquilo que foi apresentado pela plataforma. Eu agora dava a palavra aos elementos da plataforma para as considerações que considerassem adequadas em relação às intervenções que ouviram. Fazem favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tomei nota de algumas das questões que aqui surgiram, evidentemente que, e só para recordar, esta plataforma nasce porque se encontrou uma dificuldade no momento em que havia um problema. E essa dificuldade foi ultrapassada e parece que resolvido o problema com a ação, digamos assim, direta, de um conjunto de cidadãos. não vale a pena esconder, sobretudo perante os senhores deputados, que são necessariamente pessoas experientes, e que a questão do bolhão era uma questão quase que de matricial. E o movimento que se gerou em torno do mercado do bolhão teve a ver com, digamos, o caráter do próprio mercado. Como disse o senhor deputado Renato Sampaio, é quase que, mais do que a Torre dos Clérigos, arriscaria eu, um ex-libris da cidade. E recordo também que o edifício, o bolhão, mais concretamente, está classificado por duas vias que são muito importantes. Uma é o edifício, portanto estamos perante património material, arquitetónico ou urbanístico, e foi classificado enquanto tal, mas está classificado também como edifício de interesse, como património de interesse, agora de repente não sei se nacional, mas a escala é essa, não vale a pena estarmos agarrados às palavras, a atividade que lá se desenvolve. São as duas expressões que são utilizadas na classificação do edifício. É o edifício e é a atividade que lá se desenvolve. Eu penso que também não será necessário desenvolver muito esta questão, mas os mercados hoje, e temos outra preocupação, que já se fica só aqui entre parênteses, e para que esta Comissão e os seus deputados, cujas intervenções, evidentemente, em nome da plataforma, agradeço e registro com toda alegria, que, digamos, esta luta vai continuar e parece que vem apoiada. Temos um problema muito idêntico com o mercado do Bom Sucesso, que neste momento faz quase o mesmo caminho, eu digo quase o mesmo caminho, que fez aqui há 2 anos o mercado do Bolhão. Isto é, está do nosso ponto de vista em vias de destruição, enquanto edifício e enquanto atividade. Dito isto, encerro este parênteses e peço desculpa por isso, apesar da plataforma de intervenção cívica ter no seu escopo o património da região e não apenas o Bolhão, ela surge para estar atenta às questões patrimoniais da região, dizia eu que ela nasce por causa dessa dificuldade e, portanto, chegámos a este momento. As questões concretas que foram colocadas, para não gastar tempo, que é precioso, têm, sem nenhuma hierarquia, têm a ver com uma preocupação que é, de facto, da plataforma, que é a participação dos cidadãos do Porto, que de uma maneira ou de outra estão ligados ao problema do Bolhão, que não tem sido acolhida. A participação, embora os cidadãos, os comerciantes, de dentro e de fora, e os agentes da cidade, que neste momento integram a plataforma, eu devo dizer que a plataforma não é constituída apenas por comerciantes, é constituída por um conjunto de entidades, a Associação de Feirantes, associações de turismo, etc. Aliás, os primeiros, se recordam, a primeira alerta que veio relativamente à eventual destruição do Bolhão foi da Associação dos Guias Turísticos, o Bolhão é um dos pontos obrigatórios, já referi há bocado, de todos os roteiros que são feitos para a visita à cidade. E eles próprios, pela primeira vez, mesmo antes dos próprios comerciantes nesta última fase, chamaram a atenção que ia ser destruído algo que era absolutamente fundamental, porque um roteiro turístico que não contenha a visita ao mercado, os turistas perguntam logo, e não vemos nenhum mercado? Ah, vemos o Bolhão. Ou então não podemos ver porque é domingo, está fechado. Peço desculpa. Portanto, esta participação, que é, eu vi aqui falar, e é muitíssimo importante, e não tem acontecido. Portanto, haver qualquer ação sensibilizadora da parte desta Comissão, era extremamente interessante que esta ideia fosse canalizada no sentido, evidentemente, da principal entidade primeiramente responsável pelo mercado do Bolhão, que é a Câmara Municipal do Porto, no sentido que a plataforma está aberta, os comerciantes estão abertos, uma das associações, pelo menos, que foi constituída na sequência desta luta, está abertíssima e já contactou por diversas vezes, quer o executivo anterior, quer este, e apenas, até este momento, foi recebida, em termos formais, por Luís Gaspar, e avanço para o ponto seguinte, que nos facultou o projeto. O projeto corresponde, como se diz no texto enviado e como dizemos publicamente, corresponde no essencial àquilo que são os desejos dos comerciantes. Portanto, é um projeto feliz do ponto de vista da recuperação do património, que o mantém completamente. E introduz um dado novo, que já agora fica também essa informação aqui para os senhores deputados, que é executar a cobertura que tinha sido desenhada em 1910 pelo arquiteto Correia da Silva e que nunca foi executada, pensamos que por razões, não estão registadas as razões, talvez por razões de caráter económico. Portanto, a cobertura em ferro e vidro que foi projetada no início do século Será agora, não sei se exatamente igual, se a partir desse desenho, é um dos projetos da especialidade que é necessário fazer, será executada. Isto é uma grande vantagem que surge para o Bolhão, como sabe, sendo característica aquela praça a céu aberto, tem muitas contraindicações, do ponto de vista da utilização, etc., do conforto, da higiene, por aí fora. Devo dizer que, por exemplo, estas são as pequenas coisas que às vezes fazem as grandes, o Bolhão, aos fins de semana, que fica fechado, e fora de horas, sobretudo no verão e no outono, quando os dias são grandes, é positivamente atacado por gaivotas e pombas quando os comerciantes lá saem, em que há lutas, é frequente encontrar pombos mortos, etc., que ficam ali assim, aos ratos, que saem das suas tocas e percorrem o Bolhão, pondo em causa completamente aquilo que deve ser um espaço público, de serviço público, onde se vendem alimentos. Quanto à questão do projeto, no essencial, para não estar a gastar mais tempo, independentemente das diferentes versões ou dos projetos que foram sendo aprovados, ele corresponde hoje no essencial, mas não temos a sensibilidade, que não temos de ter, a plataforma não tem especificidades técnicas, mas o que nos foi dado a conhecer corresponde aos desejos dos comerciantes. Quanto ao calendário previsto, ele foi já largamente ultrapassado, é uma das questões que não está em causa a vontade da autarquia, não está em causa a vontade de cada um dos seus constituintes e muito menos do seu presidente. Evidentemente que tivemos diferenças completamente, de pontos de vista tão grandes que foi necessário constituir, digamos, este movimento. Mas passado isso, não nos interessa muito, interessa-nos para construir o futuro, eu diria que aquilo que foi o compromisso de mandar fazer o projeto foi cumprido. Aquilo que foi o compromisso de respeitar um calendário não está a ser cumprido. Quer dizer, neste momento já deveríamos ter os projetos da especialidade e iniciada a obra, portanto, feito o contrato, nós sabemos que tudo isto demora muito, é evidente. Eu há bocado, quando referi que o mercado do Bolhão está em belíssimas condições, foi todo radiografado de alto a baixo, e inclusivamente os botões, para quem está mais próximo desta arte, estão perfeitos. Quando se admitia que estivessem podres, os betões, o betão armado, o edifício é um edifício muito interessante, também desse ponto de vista, que é feito de pedra, betão, ferro e madeira, todos estes elementos estão em perfeitas condições. Há umas peças de madeira que preferiram ser substituídas, que estão marcadas uma a uma. É um trabalho que eu penso que, apesar de tudo, é notável no meio desta dificuldade que muitas vezes temos em fazer projetos bem sustentados. Mas o calendário está muito ultrapassado. E é uma preocupação, talvez a maior, da plataforma e, portanto, dos comerciantes do Bolhão. E isso é outra nota que fica. A questão dos fundos, do financiamento, da obra. O financiamento da obra, independentemente... Diga-se. O calendário apontava, eu peço desculpa ser apanhado assim com essa pergunta muito direta, para 2010 estava previsto o início da obra. Não no fim do ano, mas no princípio do ano. Sabemos apenas que o projeto devia ter estado concluído 3 meses depois ou 4 meses depois de ser entregue ao IGESPAR, devia ter sido aprovado até junho, julho, e deviam ter sido executados os projetos das especialidades até ao fim do ano. Este é o calendário global de referência, mas eu posso fazer-lhe chegar tanto quanto é do nosso conhecimento, apenas o sabemos por testemunho quer do próprio IGESPAR, que nos relatou este conjunto de dados que tinha na sua referência, mas disse mais que remetia para a Câmara Municipal do Porto a feitura dos projetos da especialidade. É evidente que quem faz o projeto de arquitetura tem de estar no processo até ao fim. É isso, é evidente. Portanto, há aqui uma coordenação. Alguém dos senhores deputados referiu, peço desculpa, mas a gente vai deixar embora. Fundos comunitários. O que o senhor Presidente da Câmara do Porto disse, havia 3 vias de funcionamento. E nenhuma delas dizia respeito ao CREM, coisa que a plataforma sempre estranhou. Porque é que não há o recurso às verbas do CREM? Eu refiro apenas, restringindo-me ao discurso do Sr. Presidente da Câmara, ações do mercado abastecedor que de onde deveriam vir cerca de 12 milhões de euros, não sabemos se foram já apostas no mercado, se foram já traduzidas em qualquer verba que viesse vir a permitir o financiamento. A ação que a Câmara do Porto moveu contra a TCN, na qual pede uma indemnização de 4 milhões de euros, que entendemos que provavelmente isto demorará muitos anos a resolver, se vier a resolver a favor da Câmara Municipal, e as rendas do próprio Bolhão. É preciso saber que os 170 comerciantes do interior, mais os 48 do exterior, pagam renda e, portanto, o Bolhão é um edifício que rende à Câmara Municipal do Porto umas dezenas de milhares de contos por ano. Finalmente, queria só referir, não sei se algum dos meus colegas tem ainda tempo de falar, que evidentemente que o faseamento das obras, portanto, os interesses dos comerciantes, os interesses da cidade, os diversos interesses da cidade, terão de ser respeitados, do nosso ponto de vista, durante a fase das obras. E, portanto, foi uma questão que foi muito ventilada e com detalhe junto do IGESPAR, no sentido do projeto, os vários projetos, serem de tal forma elaborados que permitam, em fase de execução da obra, a presença simultânea dos comerciantes. Isto é, deslocar 170 comerciantes, seja para onde for, sabemo-lo todos, é pôr em causa a sua fidelização de clientes, o negócio durante muito tempo, e para este tipo de comerciante, este tempo em que podem estar afastados do seu local de trabalho pode ser a sua morte. E isto é uma questão estratégica, não é uma questão apenas patrimonial, não é uma questão apenas de alindar a face da cidade, é uma questão estratégica. E, por isso, o bom sucesso é também uma questão estratégica. Os mercados de frescos são estratégicos, do ponto de vista da viabilidade das cidades. Dizia eu que esta questão das obras, e remato aqui, é importante na medida em que, simultaneamente com as várias obras de requalificação e algumas novas, deve manter-se a presença, o que é fácil do ponto de vista matemático. Havia 400 comerciantes, só há 170, provavelmente metade daquele terreiro ficará disponível para estaleiro, para fazer as obras, para criar condições de segurança. Mas é um problema, só mesmo para terminar, chama a atenção que, por exemplo, o aeroporto de Sá Carneiro continuou a funcionar, estando-se a executar o novo edifício que lá está hoje, sem nenhuma interrupção. Portanto, é possível tecnicamente fazer estas coisas. Agora, tememos que isto se passe em tempo tão diferido que, de facto, aconteça aquilo que algum dos senhores deputados aqui já referiu, que a estratégia não seja, acredito que não é dolosa, mas que passe pela cabeça de alguém, que seja a de desmobilização para que daqui a algum tempo a gente consiga fazer as obras até com menores custos, etc. Mas isto são suposições, eu peço perdão de ter terminado um pouco com esta sugestão de desconfiança, não queria de todo traduzir isso, porque não é sequer essa,
Sim, senhora, a missão então,
de que fui encarregado pela plataforma.
Sim, senhora, muito obrigado. Eu penso que, pegando nas suas últimas palavras, que era, portanto, precisamente levantar ou ter o assunto na ordem do dia, eu penso que está perfeitamente conseguido, na medida em que houve esta audiência, está aqui a comissão e todos os grupos parlamentares tiveram a oportunidade de manifestar as suas posições e opiniões em relação a esse processo. Eu sei que houve no passado uma petição, que foi, aliás, aqui tratada na Assembleia da República, e num dos pontos das suas conclusões estava precisamente a questão de a existência de um acompanhamento em relação àquilo que era a evolução desta matéria, nos termos do controle de resultado, que está, aliás, previsto no artigo 27º da Lei das Petições. Portanto, é aquilo que nós estamos a fazer. Por isso, nós agradecemos a vossa vinda cá. Naturalmente que ela origina que se continue a acompanhar essa situação e esse processo, foi de grande utilidade e, naturalmente, também foi de grande utilidade, não só para a questão em causa, a questão substantiva em causa, mas, naturalmente, também para a informação dos seus deputados todos em relação ao andamento deste mesmo processo. Portanto, muito obrigado.
Obrigado, senhor. Muito obrigado a todos.
Bom, senhores deputados, vamos continuar a reunião.
Portanto, tínhamos um primeiro ponto sobre informações. Neste ponto de informações, Srs. Deputados, neste ponto de informações tínhamos que só há uma informação, no final de contas, é para dizer que as reuniões com a Associação Nacional de Municípios e com a ANAFRE, em vez de se concretizarem no dia 25,
muito obrigado, Sr. Presidente. A iniciativa europeia que quero aqui apresentar hoje refere-se a um relatório da Comissão ao Parlamento Europeu. Trata-se de um relatório, portanto, não se trata de nenhum ato jurídico. E este relatório é um relatório que tem a ver com decorre do regulamento da Comissão Europeia e que permite a participação voluntária das empresas de empresas e de organizações num sistema comunitário de ecogestão e de auditoria. E este relatório final o que apresenta é o conjunto de iniciativas que cada Estado-membro ao longo destes últimos anos fez concretamente por forma a que as empresas e as organizações europeias tenham tido no âmbito ambiental algumas iniciativas que possam estimular e que possam melhorar essas empresas no que concerne à desburocratização e no que concerne à simplificação de procedimentos. E, portanto, é disto que se trata, é de um relatório que é apresentado, descritivo, em que estão as iniciativas que os vários Estados-membros efetuaram ao longo destes últimos anos por forma a facilitarem a vida a essas empresas que aderiram a esse sistema de autogestão, a esse sistema de ecogestão e de auditoria. Em Portugal há várias empresas que aderiram, estão 93 registadas no site da Direção-Geral do Ambiente e, portanto, e há também um decreto-lei que foi transcrito já em 2002, que é o decreto 142, onde estão, digamos que, instituídas aquele tipo de procedimentos e quem é a entidade portuguesa que é responsável por coordenar este tipo de iniciativas. Portanto, o relatório é esse mesmo, é um relatório que diz aquilo que cada Estado-membro fez. Em Portugal é descrito no relatório que fez diversas iniciativas no âmbito de conferências, workshops, até inclusivamente alguns vídeos promocionais que passaram nas televisões, e portanto é disto que se trata. E em conclusão eu diria que este relatório que nos foi remetido está em condições, portanto, de ser enviado à Comissão dos Assuntos Europeus. não carece, portanto, não constitui nenhum ato legislativo, porque não carece de qualquer análise jurídica e é tudo quanto se me apraz dizer, estando disponível para qualquer particularidade que os seus deputados queiram questionar.
Só uma informação, já foram feitas os relatórios intercalados e, portanto, enquanto não houver informação das entidades competentes né, que foram solicitadas as informações, não pode haver relatório final. Não é? Já foram? Já foram enviadas para...
Nas demais e nos relatórios intercalares que foram feitos, portanto, o processo está a evoluir. E podíamos informar que nós, neste momento, estamos já a receber as respostas solicitadas em relação às diversas petições. Elas são imediatamente distribuídas aos seus deputados e, portanto, é preciso consultar, naturalmente, os e-mails para que sejam verificadas essas mesmas respostas e elas depois possam ser consideradas nos respectivos relatórios, não é? Portanto, é isto sobre as petições. De qualquer modo, agradecia também que pudéssemos pôr o maior empenhamento em responder a estas questões. As petições são assinadas por cidadãos que procuram na Assembleia da República respostas em relação a algumas questões que levantam, não é? E nós não podemos ignorar isso.
Obrigada, Sr. Presidente. Esta é uma iniciativa legislativa que, ao mesmo tempo, também foi enviada por Sua Excelência, Sr. Presidente da Assembleia da República, para a Comissão dos Assuntos Económicos, na qual eu também fui indicada a deputada relatora. É uma iniciativa legislativa que propõe uma série de medidas que regulamentem os campos de golfe para a sua boa gestão ambiental, para a utilização, quando for possível, de águas residuais, uma série de medidas, algumas mais definidas do que outras, mas que, no entanto, me levanta um obstáculo que precisa de ser superado para este projeto de lei subir a plenário. E é nesse sentido que, não me alongando muito mais acerca daquilo que é a restante intenção deste projeto de lei, até porque está no relatório que foi distribuído, este projeto de lei estabelece também a obrigatoriedade de os campos de golfe serem sujeitos à avaliação de impacto ambiental. Pelo menos aqueles que tenham mais de 6 buracos, não determinando também nem definindo uma área em concreto. Isto levantou uma questão aos serviços da Assembleia da República, que na sua nota técnica que acompanha a iniciativa legislativa, consideraram como não estando conforme os preceitos legais que deve cumprir, nomeadamente naquilo que diz respeito à lei formulária, conhecida por lei formulário, a lei número 74/98 de 11 de novembro, alterada pela lei número 42/2007, 24 de agosto, no que respeita ao título da iniciativa legislativa, uma vez que uma iniciativa legislativa que altere outra já existente tem obrigatoriamente que fazer disso referência no seu título. Evidentemente que esta é uma questão de sumenos importância. O facto de eu, no meu parecer, indicar que a iniciativa legislativa não está conforme, como de facto não está, para ser apreciada em plenário, segundo aquilo que é a interpretação dos serviços da Assembleia da República, não me põe obstáculo nenhum a que aqui, em sede de comissão, que é o local que eu entendo ser o próprio para dar a oportunidade ao próprio autor da iniciativa de corrigir, eventualmente, se o quiser fazer, algo que queira corrigir. E, portanto, é nesse sentido que eu faço este apelo ao autor da iniciativa legislativa que proponha uma alteração, visto que eu não me sinto na capacidade e já agora até na vontade de o fazer eu própria e prefiro dar a oportunidade ao próprio autor da iniciativa legislativa propor uma alteração, declarando desde já, há de início, que como é evidente, estou na total disponibilidade de acolher a sugestão que for feita, por forma a que a prosecução desta iniciativa legislativa siga o seu curso normal.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu julgo que a Sra. Deputada Glória Araújo deveria conhecer melhor o regimento que estabelece as regras de elaboração e de aceitação dos projetos de lei, projetos de resolução, que estão aptos ou não para subir a plenário. E de acordo com o artigo 124 do regimento, que estabelece essas regras, aí não surge como impeditivo o não cumprimento dos requisitos da lei formulário, que é aquilo que está apontado na nota técnica, como matéria a corrigir, mas que não é impeditiva do projeto a cumprir os requisitos formais e oficiais para subir a plenário. Inclusivamente, há um conjunto de projetos de lei, nomeadamente apresentados pelo Partido Socialista, que também não cumprem os requisitos da lei formulário, e dou-lhe apenas dois exemplos, um que altera a lei da televisão e outro sobre o regime que altera o Código Civil sobre a questão do divórcio, que também eles no título não cumprem portanto, os requisitos da lei formulário, e isso não foi motivo de impedimento de se considerarem aptos a subir portanto, à discussão em plenário. Aliás, são os próprios serviços da Assembleia da República que no final do processo corrigem todo este tipo de situações. Se quiser, poderá consultar esses mesmos serviços que lhe responderão neste sentido, como lhe estou a dizer agora. Obrigada.
Bom, sobre esta questão das conclusões deste parecer, eu fazia aqui uma sugestão que eu acho que, na nossa opinião, poderia resolver aqui o problema, que era, de facto, na nossa opinião também, o não cumprimento que está em causa da lei formulário não é impeditivo para este projeto poder subir para plenário e da sua discussão, porque até o que está em causa, sendo a alteração da epígrafe, é uma questão que pode ser alterada no quadro da discussão na especialidade ou até na redação final do próprio projeto. Por isso, na nossa opinião, devia de ser incluído mais um ponto nas conclusões deste parecer, a dizer, não obstante isso, o processo, o projeto está em condições de subir para plenário, tendo em conta esta possibilidade depois da alteração do título.
Há aqui uma questão de pormenor técnico. Técnico mesmo, não jurídico, mas de gestão de um campo de golfe. Senhora Deputada, ser proibida a rega de campos de golfe com recurso a sistemas de expressão e recomendando sistemas de gota a gota, devo dizer-lhe que isso é absolutamente impraticável. Absolutamente impraticável. Já viu o que é? O sistema de rega de gota a gota é colocar uma gota no pé de cada planta. Utiliza-se normalmente em fruticultura, porque se colocam uma gota, ou mais do que uma gota, mas gota nos pés de planta. Pôr uma gota no pé de cada ervinha, não é verdade? Pronto, ao senhor deputado.
Se me desculpe. Eu preferia que a apreciação do meu relatório não entrasse por este tipo de diálogo.
Senhores deputados, vai lá um pouquinho com calma. Bom,
a menos
que esteja uma técnica completamente sim, senhor. Oh, senhores deputados, eu estou a achar extremamente interessante esta paixão pelo golfe
e com os conhecimentos técnicos. Está a desenrolar, mas eu pedia que
senhora deputada,
nos
atingíssemos
à apreciação do meu relatório. Calma. Até porque tenho outra reunião a decorrer neste preciso momento que está sem quórum e na
deputada,
qual
se verifica. Pode aguardar mais um minuto, se não se importa. Bom, então já temos condições para funcionar. Muito bem. Portanto, Sr. Deputado, nós estávamos a falar, evidentemente, do relatório e não sobre os desenvolvimentos técnicos em relação ao processo. Mas o Sr. Deputado entrou por esse caminho e originou naturalmente esta paixão pelo golfe que se verificou na sala. Vamos voltar ao princípio. O princípio é o relatório. E pronto, o relatório. A Sra. Deputada, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Depois de ouvir todas as considerações que foram tecidas acerca de iniciativas legislativas várias, de vários partidos e outros quejandos, aquilo que me merece dizer a sua intervenção, Sra. Deputada, é que, primeiro que tudo, esperaria que contribuísse, aliás, de uma forma espontânea até surgiu de outro grupo parlamentar no sentido de resolver esta situação. Esperaria que apreciasse desde o primeiro minuto a minha disponibilidade no sentido de fazê-lo e devo também, e já agora, utilizando também o seu tom professoral e à leia de explicação, de lhe explicar que, infelizmente, para si talvez, o relatório é feito por mim e eu é que sou a deputada relatora e, portanto, se eu entender que é este o relatório que devo apresentar, apresento, independentemente daquilo que seja a sua opinião, acerca da admissibilidade ou falta dela. Por isso mesmo é que há um deputado relator que elabora um relatório acerca das iniciativas legislativas, senão tenho a certeza que os serviços da Assembleia da República o fariam muito melhor que nós e talvez estas situações até nem surgissem, se não fossem os deputados a ter que o fazer. Portanto, e para não falar mais neste assunto, vou propor à Comissão que aceitemos a sugestão do Partido Comunista Português e que aprovemos o parecer com esses dois pontos na forma que propõe, apesar de, devo dizer, achar que é uma solução que aceito por estar imbuída de uma certa benevolência em relação a este assunto, porque entendia que devia ser o próprio autor da iniciativa legislativa a resolver o problema que criou e que eu entendo que é um problema na qualidade de deputada relatora.
Bom, então vamos fazer o seguinte. É assim, portanto, temos que seguir aquilo que é o regimento, não é? O regimento, e que temos o nosso regulamento, e que diz que há uma parte que é considerandos, há outra parte que diz que tem as opiniões dos relatores, depois há uma outra parte que será as conclusões.
Portanto, as conclusões não estão aqui. Portanto, isto é o que comanda o regulamento, não é? Eu penso que, através da intervenção que foi feita pela senhora deputada, Paula Santos, portanto, o que nos sugeria é que pudéssemos, no fundo, aprovar este documento, este relatório, não é? Mas com alterações adequadas em função daquilo que o próprio regimento diz como devem ser os relatórios, não é? E, portanto, penso que interpreto bem aquilo que foi a sua ideia sobre este assunto. Eu parece-me que é razoável que possa ser assim, não é? Porque, no fundo, nós temos que compaginar os nossos relatórios também com aquilo que é o regimento da Assembleia e com aquilo que é o nosso próprio regulamento, mas, acima de tudo, o regimento em relação à elaboração dos relatórios. E, portanto, nós poderíamos passar pela aprovação desse relatório e recomendar à senhora deputada relatora que o integrasse dentro desses princípios. A senhora deputada ouviu? Ouviu?
Não ouvi a formulação final do ponto, estava aqui.
A senhora deputada está muito nervosa.
Não, estou por acaso com bastante pressa, mas estava até a ouvir a proposta, mas não sei se é a mesma que foi lida pelo seu presidente.
É assim, portanto, é assim, nós aprovamos o relatório e agradecemos o seu contributo pessoal, natural, em relação a este relatório. Agora, obviamente, que o aprovamos dentro destes pressupostos, é que ele agora altera aqui algumas partes, como seja, por exemplo, a parte terceira, em vez de ser parecer da comissão, são conclusões. Portanto, quer dizer, seguir os pormenores que estão no nosso próprio regimento, não é? E é isso que tem que ser feito, não é? Portanto, com essa adaptação, nós aprovamos esse relatório.
Mas é sugerida alguma formulação para o parecer?
Está no regimento, Sr. Deputado, o parecer, as conclusões, só se aprova aqui os considerandos e as conclusões. As conclusões parece-me que é aquilo que diz aqui nesta...
Presidente, parece-me que não foi essa a sugestão que foi aqui feita. A sugestão é que o parecer tenha dois pontos e que no primeiro ponto se proceda à alteração do título.
Oh, Sra. Deputada, o parecer, onde está escrito, o parecer da Comissão tem que passar a estar conclusões.
Sim,
pronto,
sim.
É tão simples quanto isto. Pronto.
Estou a falar das conclusões em si mesmo já.
Mas tem que ter dois pontos.
Das próprias conclusões.
E, portanto, o que era considerar neste relatório aquilo que são as considerações e os trâmites em que se processa a elaboração de um relatório. Pronto. É só isso. E, portanto, tem que pôr aqui as conclusões, tem que pôr a opinião do relator, tem que pôr os considerandos, é isso?
Isso mas está, não? Sr. Presidente.
Diga?
Isso
não
está.
Não está, porque, por exemplo, diz a parte 3, parecer da Comissão, isto não existe. Existe é conclusões.
Ah, sim, o nome, com certeza. Pois, eu pensei que o Sr. Presidente estava a sugerir uma formulação conclusão.
Estou a sugerir aquilo que é. E mesmo as notas técnicas não são base para a análise das coisas. A nota técnica é uma colaboração, é um contributo para o trabalho que
nós podemos discutir mais profundamente em que é que me baseei para tomar a minha decisão, mas
a nota técnica
não vale a pena.
É uma base, é um elemento, é um contributo. Pronto.
Se quiser discutirmos mais isso, Sr. Presidente.
Se calhar não fui completamente clara na proposta,
mas
a ideia era incluir um novo ponto nas conclusões.
Claro, é isso. Pronto, então está? Pronto, muito obrigado. Então está aprovado este documento. Bom, Srs. Deputados, eu pensava que, não me parecia que esta questão do golfe fosse base de grande paixão e de grande hábito, não é? Mas então temos de fazer uma partida um destes dias. Sim, senhor. Bom, eu gostava de saber qual é o handicap de cada um dos seus deputados e depois, não é? Para não meterem nenhuma alhada. Bom, projeto de resolução. Recomendo ao Governo a verificação da implementação dos Conselhos Municipais de Juventude. Está em discussão este assunto. Não sei quem é que o apresenta. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito breve nesta explicação. Portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, acerca dos Conselhos Municipais de Juventude, na legislatura anterior, tinha apresentado uma iniciativa. Essa iniciativa deu origem à Lei 8 de 2009. E esta iniciativa, este projeto de resolução visa, tão simples quanto isto, portanto, verificar, após um ano da sua implementação, em que ponto de situação se encontra a implementação dos Conselhos Municipais de Juventude nos respectivos municípios. Nós apercebemos-nos de que há um conjunto de municípios que já o implementou e já cumpriu com a lei, com a legislação. Por outro lado, há um conjunto de municípios que carecem de apoio jurídico e que têm sentido alguma dificuldade na implementação destes mesmos Conselhos Municipais de Juventude, mas ainda há outros municípios que, à luz de um parecer da Associação Nacional de Municípios, que não o constituem e recusam-se a fazê-lo. Aliás, eu próprio, no meu concelho, já tive a experiência de verificar isso, de o meu executivo camarário se recusar a implementar o Conselho Municipal de Juventude. Portanto, o que nós pretendemos é que o Governo faça uma análise concreta daquilo que está a passar no terreno, verificar e que faça um levantamento no sentido de saber quais são os conselhos que já implementaram os Conselhos Municipais de Juventude. Por outro lado, que nos conselhos que sintam essa necessidade, que preste o devido apoio jurídico, por intermédio dos órgãos desconcentrados do Estado. E, por último, que dê também algum apoio jurídico naquilo que tem a ver com a questão mais polémica, que é o parecer acerca do plano de atividades e o orçamento que deve ser apresentado todos os anos pelos executivos camarários. E era só.
Senhor Presidente, muito, muito boa tarde. Relativamente a este ponto, nós vamos fazer, aliás, em nome do PSD, duas intervenções que até pedia que fossem seguidas para manterem a sua coerência total. E então, se me for permitido, a nossa opinião relativamente a este projeto de resolução é a seguinte e é dividida em duas partes. Naturalmente que nós compreendemos a boa intenção do Partido Socialista e associamos à boa intenção do Partido Socialista de valorizar, reforçar a existência e o papel dos Conselhos Municipais da Juventude. Dar voz aos jovens, aumentar a sua participação cívica, permitir que eles colaborem através do seu conselho na gestão, desde logo, ao nível municipal, é um valor importantíssimo. Em segundo lugar, reconhecemos, como o Partido Socialista parece fazer também, que existem dificuldades na implementação. Agora, talvez daqui para a frente o acordo já não seja integral, porque nós vemos algumas destas dificuldades com dificuldades naturais de um processo que teve algumas incorreções na sua aprovação, designadamente a audiência a entidades interessadas, como a Associação Nacional de Municípios, como, por exemplo, as associações representativas dos jovens, o Conselho Nacional da Juventude e a Federação Nacional de Associações Juvenis, que podiam ter sido ouvidas e cuja participação teria evitado designadamente alguns dos obstáculos que estão a justificar ou a sua não implementação ou a sua implementação deficiente. O que nós não concordamos, e aí sim chegamos ao ponto, se calhar, de verdadeiro dissenso relativamente ao projeto de resolução, são duas. É uma coisa. É que caiba ao Estado entrar pelos municípios adentro para resolver as dificuldades de implementação. Deve, com certeza, empenhar-se, e esta Assembleia, sobretudo, e mais até do que o Governo, se deve empenhar em ultrapassar os problemas de concessão da lei e os obstáculos que existem ao funcionamento e implementação adequada. E, portanto, não achamos que o caminho certo seja estar a pedir ao Governo para ir paternalisticamente substituir-se, empurrar as autarquias. Temos nós, antes que perceber se não há falhas, desde logo, ao nível da legislação que os cria e que está a ser causa parcial, obviamente não total, parcial, do não funcionamento em muitos dos casos. E, portanto, se consideramos que são instrumentos fundamentais, se consideramos que a participação dos jovens tem que ser valorizada, se consideramos que é responsabilidade da Assembleia da República corrigir as falhas que existem na legislação, e há naturalmente um projeto que será discutido nesta comissão mais tarde do Partido Comunista Português, que aponta alguns bons caminhos, outros talvez mais discutíveis. Nós consideramos que há que fazer, associamos à necessidade de corrigir os problemas, não o faríamos da forma que o Partido Socialista pretende através da sua resolução e através deste caminho.
Então agora temos a palavra ao Sr. Deputado António Leitão Amar, 2.
É a palavra. Muito bem. Sr. Presidente, tem sempre uma perspectiva simpática. Gosto muito de Leitão, mas não tem nada a ver com isso.
Não tem nada a ver. Bom, isso é grave. É a palavra, faz favor. Mas é você não usa da palavra, passa ao senhor.
Bem, exatamente.
Com
bem, sobre esta matéria, queria rapidamente só 3 ou 4 notas. O deputado Leitão Amaro já disse algumas questões importantes. Acho que o princípio do Conselho Municipal da Juventude, que já existia em muitos municípios antes desta proposta de lei, é bom que se diga, existia em muitos municípios este tipo de órgão, por iniciativa dos próprios municípios. O que eu acho é que este processo tivesse corrido, se calhar, os trâmites normais, de como nós temos aqui feito regularmente, que é ouvir as instituições sobretudo as instituições onde o projeto tem aplicação direta, como é o caso da Associação Nacional de Municípios e outros, muitos dos problemas poderiam ser evitados. E nós temos casos caricatos de hoje, por exemplo, um Conselho Municipal da Juventude compõe um conjunto de instituições onde, por exemplo, se não houver nenhuma organização juvenil ou se houver só uma organização juvenil inscrita no RENAGE, o que acontece é que o Conselho Municipal da Juventude, em termos de decisão, é constituído apenas pelos representantes das juventudes partidárias ou dos partidos políticos com assento na Assembleia. Isso é um problema, mas isso existe. E, portanto, nós agora não podemos fechar os olhos e fazer de conta que este tipo de realidade não existe. E também achamos que há instituições que podem não estar inscritas no RENAS, mas têm uma participação, uma atividade com juventude muito grande, podem ser convidadas, mas não podem participar nas decisões, que não é assim que está previsto no projeto de lei. Portanto, há aqui um conjunto de questões. Há também hoje agendado uma alteração da própria proposta ou da própria lei pelo Partido Comunista. Portanto, o que se vê e o que se verifica que vem dar razão àquilo que o PS está a dizer neste momento. E, portanto, há aqui algumas questões que para quem foi autarca, que também levantam algumas dificuldades, que é que, por exemplo, o Conselho Municipal da Juventude tem que dar um parecer obrigatório sobre o orçamento, sobre matérias da juventude. E depois à frente diz que as matérias da juventude são praticamente tudo. Portanto, o que vai acontecer é uma Câmara Municipal aprova um orçamento, manda para o Conselho Municipal da Juventude, vem outra vez o orçamento e só depois é que vai para a Assembleia Municipal. Eu não acho que... Não, não é o que diz aqui, mas pronto, mas isso não, não, isso são pormenores. Isso é tudo para dizer que, esta é uma matéria que tem algumas dificuldades. É verdade que a Associação Nacional de Municípios também levanta um conjunto de dúvidas sobre esta matéria, pediu inclusive no parecer ou opinião ao Procurador da Justiça e ainda não tem essa resposta. E, portanto, o que o PSD acha que sobre esta matéria, não, era, gostaríamos de propor. Gostaríamos de propor que sobre esta matéria fosse criado um grupo de trabalho com aqui na comissão e pudéssemos chegar rapidamente, eu digo rapidamente, se calhar no prazo máximo de um mês, a uma proposta de consenso, se calhar, de uma alteração a algumas questões que, na realidade, depois têm uma eficácia prática difícil ou impossível, podemos dizer assim, do princípio que se pretendia com esta lei. Portanto, nesse sentido, achávamos que estas duas propostas, eu já estou a falar na que vem a seguir em conjunto, se calhar podíamos juntar num grupo de trabalho, ouvirmos também aqui os interessados e podemos chegar a uma proposta de consenso que permitisse que as câmaras municipais aplicassem e não criassem as dificuldades que estão a criar, que existem, não vale a pena dizer que não existem, porque existem dificuldades portanto, apresentadas pelos municípios relativamente a esta matéria. É só, Sr. Presidente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, o Sr. Deputado Michael Soifect. É assim?
Mais ou menos, Sr. Presidente.
Eu pensava que já estava na Câmara dos Lordes. Já estava lá. Estou a ter a palavra, mas fala em português, está bem?
Bom, em questão aqui esta resolução, eu diria que ela não extravasa os poderes e as competências da Assembleia da República ou até do Governo naquilo a que se refere ao que lhe pede. E que, de facto, até no seguimento do que ouvimos aqui pelos dois deputados do Partido Social Democrata, seria interessante fazer um levantamento daqueles Conselhos Municipais de Juventude que se constituíram, e apoiamos com certeza essa proposta do Partido Socialista, e mais do que, em todo caso, mais do que fazer aquilo que aqui parece que se faz, que é oferecer apoio jurídico para que as câmaras que não constituíram ainda Conselhos Municipais de Juventude percebam que o deviam fazer, porque isso parece-nos que parte do princípio que está tudo bem e que não é a leitura que fazemos também, era que se fizesse um levantamento das razões pelas quais não foram constituídas. E não oferecer aqui um apoio jurídico a esse sim paternalista e dizer, epá, nós temos razão, nós temos a certeza que vocês tinham que o fazer e, portanto, levem aqui com um bocadinho de assessoria jurídica. Nós não nos opondo a este projeto, da maneira que ele está, preferiríamos que fosse, de facto, introduzida aqui uma questão de, ao invés de oferecer este apoio jurídico que aqui se oferece, fazer um levantamento das razões que as câmaras invocam para não constituir os Conselhos Municipais de Juventude e, de facto, não fazer de conta que não existe esse parecer da Associação Nacional de Municípios, que esse parecer é evocado pelas câmaras e, bem ou mal, ele existe e, portanto, as câmaras fazem-no com alguma certeza porque o encontram e porque ele tem valor para elas. Fazer aqui as audições que são propostas aqui não nos parecia mal, porque, de facto, mais do que andar a tentar impor ou a tentar que se passe por cima dos problemas, seria importante avaliá-los e resolvê-los. Muito obrigado.
Senhora Deputada Catarina Rita.
Catarina Rita.
Obrigada, Senhor Presidente.
Mais uma Rita aqui na Comissão.
Obrigada, Sr. Presidente.
Tem a palavra.
De facto, o PCP, quando da discussão desta lei que define o regime dos Conselhos Municipais da Juventude, chamou a atenção para a execuibilidade desta lei e que podia surgir, de facto, este problema, porque esta lei não responde à realidade do movimento associativo juvenil. Esta lei estipula e desresponsabiliza o Governo e o Estado Central pela responsabilidade que tem pela política de juventude e pretende monitorizar, através deste projeto de resolução e do que aqui está plasmado, as dificuldades de adaptabilidade de uma lei que o PS entendeu, que é a lei que deve assistir aos Conselhos Municipais de Juventude. De facto, nós entendemos que a política de juventude em Portugal é uma competência direta do Governo. Isto não significa que o poder local democrático não tenha uma palavra a dizer relativamente a esta matéria, que o tem de facto. Mas não pode cumprir o papel, nem pode substituir, do ponto de vista das responsabilidades diretas do Governo, qual é o papel que tem no plano da política de juventude. Nós entendemos que as autarquias podem contar e contam certamente como parceiros, mas não são executivos da política de juventude, nem podem ser executores dessa mesma política. Os espaços de articulação entre as autarquias e o movimento juvenil devem, e nós entendemos que, à luz até de práticas que já existiam muito antes de existir esta lei, devem ser aplicadas de forma flexível por cada autarquia. Agora, existir uma lei que faz chapa 5 de como é que se vão criar Conselhos Municipais de Juventude em todas as autarquias, independentemente de conhecer características associativas juvenis, políticas, económicas, sociais, é uma lei que é cega à realidade juvenil e que não quer ouvir a opinião do movimento associativo juvenil, quer instrumentalizá-lo. Desculpem que vos diga, mas é a leitura que fazemos exatamente deste processo. Por de facto, o que nós entendemos e o que esta lei define é um caráter eminentemente burocrático, rígido e muito pouco flexível no que toca à organização do movimento associativo juvenil. De facto, nós entendemos que, como se cumpre desde logo a responsabilidade do Estado, é garantir condições objetivas de funcionamento e de financiamento para o próprio movimento associativo juvenil. Entendemos que este tipo de leis pode não cumprir exatamente os objetivos a que se propõe. Nós entendemos ainda, e já foi dito aqui por outros grupos parlamentares, que existiam outras experiências de fóruns consultivos de juventude, de conselhos de juventude, antes de existir esta lei. E eu posso dar um exemplo muito concreto. É que, à luz desta lei, por exemplo, num determinado concelho, e na Câmara Municipal do Seixal, por exemplo, existiam, porque esta lei alterou isso. Porque a verdade é que existia, antes desta lei estar aplicada, fórum de juventude. E não era preciso haver esta lei para as autarquias locais perceberem que era importante ouvir a opinião dos jovens, porque havia algumas autarquias, e nem todas eram da CDU, que tinham percebido isto. E, portanto, havia um fórum de juventude que funcionava com cerca de 50 associações juvenis, que são as que existem no concelho. Com a aplicação desta lei, no fórum de juventude, neste Conselho Municipal de Juventude, podem participar duas associações juvenis. Isto não olha a realidade. Isto porquê? Isto porquê? Porque só podem participar no Conselho Municipal de Juventude as associações juvenis que estão inscritas no RENAJ. Agora, acontece é que as outras associações podem participar, mas não têm direito de voto. São membros, mas não têm direito de voto. Então, isso é discriminar um princípio de as organizações podem estar presentes, mas não são organizações de pleno direito. Isto é dizer que, inclusive, uma promiscuidade do ponto de vista da obrigação à federação de algumas destas organizações. Porque nem todas as associações juvenis, e eu acho que o PS e a JS reconhecem isto, nem todas as associações juvenis têm o mesmo caráter. Nem todas têm que ter exatamente os mesmos estatutos. Há movimento associativo juvenil informal. Nem tudo tem que responder aos mesmos princípios. E a liberdade criativa da juventude também responde a isso. E, portanto, esta lei esconde isso. E, de facto, quando este projeto de lei, quando esta atual lei pretende, e tem nas suas premissas e no seu preâmbulo, valorizar a participação juvenil, esta lei depois não reflete isto de facto. E, de facto, era esta preocupação que também queríamos trazer relativamente ao projeto em causa. E depois há outra questão. Sim, convinha. Pronto. Acho que valorizava a Assembleia. Acho que valorizava a Assembleia e a Comissão. Acho que valorizava a Assembleia e a Comissão e fica sempre bem o respeito pelas instituições democráticas. Nós entendemos e teremos depois a oportunidade de ouvir todas as críticas e todas as sugestões dos outros grupos parlamentares, mas que, de facto, nós entendemos que a criação dos Conselhos Municipais de Juventude tem uma componente consultiva. E, de facto, nós entendemos que as competências executivas que são atribuídas aos Conselhos Municipais de Juventude criam problemas que nós entendemos que não são propriamente benéficos. E esta questão, por exemplo, que o Sr. Deputado levantou relativamente aos parceiros obrigatórios, porque não vinculativos, mas são obrigatórios. Mas são obrigatórios. Porque é que, por exemplo, os senhores, e o senhor deputado Nuno Araújo, se me der atenção, escreve no vosso projeto de resolução, como é o caso dos Conselhos Municipais de Educação. Os Conselhos Municipais de Educação não têm um parecer obrigatório. Então, porquê é que o Conselho Municipal de Juventude tem? Porquê é que o Conselho Municipal de Juventude, por exemplo, tem, de acordo com a Lei 8 de 2009, tem que emitir um parecer obrigatório no que respeita às grandes opções do plano das câmaras municipais? O Conselho Municipal de Educação não tem que o fazer, o Conselho Municipal de Segurança não tem que o fazer. Porquê é que o tem que fazer o Conselho Municipal de Juventude? É para dizer que a juventude é ouvida só porque faz um parecer obrigatório por isso? Vamos, mas é criar condições concretas em que a opinião da juventude é tida em conta. Não é instrumentalizar a juventude em mini-parlamentos espalhados pelo país e dizer que, assim, senhora, estamos a fomentar o associativismo e a discussão e a participação juvenil. Porque, de facto, não é com medidas chapa 5, modelo a aplicar em todos os concelhos do país, que nós não vamos ter por isso mais juventude a participar. A minha última questão prendia-se com a questão muito concreta dos concelhos municipais de juventude terem um âmbito local. E nós entendemos que é muito positivo e é natural que os concelhos municipais de juventude toquem as políticas de juventude local. A educação e tempos livres, questões que dizem respeito à vida local. Agora, os que os senhores aqui referem relativamente ao projeto de resolução são políticas que são definidas pelo governo e que são políticas nacionais, a política de emprego, a política educativa e, portanto, ao Conselho Municipal de Juventude não cabe tomar opinião e tomar parecer relativamente a matérias que dependem da tutela do governo. Portanto, nós entendemos, e que para isso também temos tivemos a oportunidade, por exemplo, e convido o Sr. Presidente, o Sr. Deputado que está a dizer essa é boa, para ir à audição com o Secretário de Estado da Juventude, quando nós lhe perguntamos sobre a política educativa e sobre a política de emprego, o Sr. Secretário de Estado da Juventude diz que não tem nada a ver com isso, participa numa comissão interministerial e vai ver o que é que consegue fazer. O Sr. Deputado que vai à audição com o Secretário de Estado da Juventude e que veja a resposta que o Secretário de Estado da Juventude nos dá. Então, quer dizer, há muito interesse em monitorizar os Conselhos Municipais da Juventude, mas diminui-se o apoio às associações juvenis. Desmaterializa-se o Instituto Português de Juventude. Cria-se o Estatuto do Aluno, que é um código penal para as escolas secundárias. Aumenta-se o valor das propinas. O desemprego e a precariedade é a realidade dos jovens trabalhadores portugueses. E estamos aqui muito preocupados com isto. Gostava apenas de concluir, exatamente, porque nós teremos certamente a oportunidade de discutir esta matéria com mais profundidade. Agora, nós entendemos é que não há Conselho Municipal de Juventude que apague a política de juventude que o Governo tem seguido. Porque, de facto, é uma política completamente falhada, que nunca concretizou a transversalidade que a política de juventude deveria ter e, portanto, não há Conselho Municipal de Juventude que valha a isso. Obrigada.
Obrigada, Sr. Presidente. Vou ser muito breve e dar a opinião do Bloco de Esquerda sobre o projeto de resolução aqui em apreciação. Sempre participámos nesta discussão desde a primeira hora, quando houve o projeto do Partido Socialista para instituir os Conselhos Municipais de Juventude. E sempre dissemos que consideramos fundamental aprofundar e dinamizar a participação dos jovens nas mais variadas escalas e, obviamente, que a escala local é também importante. Agora, não consideramos pertinente que se tente, de cima para baixo, impor um modelo extremamente rígido, complexo, e que aquilo que significa na prática é a constituição de uma espécie de mini-parlamento de jovens sem qualquer capacidade e poder de decisão, e que, além do mais, afasta algumas estruturas associativas, mas mais do que isso, afasta muitos jovens que fazem ativismo e têm trabalho concreto nos municípios, mas que estão completamente afastados destas estruturas. E por isso mesmo se verifica que em muitos sítios isto é mais um palco para juventudes partidárias organizadas, em jotas, do que propriamente uma forma de dinamização e valorização do trabalho jovem. Por exemplo, o Bloco de Esquerda não tem, e essa é uma opção política que faz, e não é a partir daí que faz a sua avaliação desta proposta. Aliás, o projeto de resolução pretende vir responder precisamente àquilo que foi a falta de capacidade dos municípios de aplicarem uma lei que em si mesma é muito complexa. E por isso é que nos vem propor aqui que da parte do Governo haja apoio técnico e jurídico para tentar forçar, entre aspas, os municípios a aplicarem este tipo de estruturas. Nós julgamos que não é por esta via. A lei dos Conselhos Municipais de Juventude apresenta um conjunto de debilidades que devem ser corrigidas, e não é certamente por o Governo prestar mais apoio técnico e jurídico que a realidade no concreto, no terreno, se vai modificar, porque é a própria origem, está nas próprias bases destas estruturas que se revelam os problemas. E, portanto, seria mais útil proceder ao levantamento dos problemas e das dificuldades na implementação destas estruturas, perceber quais é que são as causas e, de uma forma partilhada com os vários municípios e as suas estruturas representativas, tentar proceder à alteração desta lei para que ela, de facto, possa corresponder à realidade e fomentar uma participação democrática e equilibrada dos jovens ao nível dos vários municípios. Obrigada.
Então, não há mais inscrições. Sr. Deputado, faz favor. Sim, sim. Isto não há votações.
Não é isso, Sr. Presidente. Não, sim, claro. O deputado Paulo Cavaleiro fez uma proposta oral criação de um grupo de trabalho, exatamente com o objetivo de fazer o levantamento das dificuldades, o levantamento dos obstáculos, escutar e discutir com as autoridades, com as entidades principais envolvidas na implementação dos Conselhos Municipais da Juventude e na sua participação, e depois fazer propostas de medidas legislativas de eventual correção e eventual promoção desta iniciativa. Okay. E, portanto... Sim,
então, vamos ouvir agora o relator, o proponente, sobre essa matéria.
É bom falar sobre o projeto de resolução e acerca dos considerandos dos colegas deputados. Eu, francamente, estou de espírito aberto nesta matéria, mas fico um pouco surpreendido, não com a posição do PCP e do Bloco de Esquerda, que era por demais conhecido, aliás, mantém a coerência, mas à direita...
Mais ou menos.
À direita, fico um pouco surpreendido com as posições que foram aqui tomadas e com aqueles considerandos que foram aqui feitos acerca deste projeto de resolução. E permitam que diga que eu até pensei que estava dispensado de ler o projeto de resolução, mas eu não pretendia de forma alguma ter uma atitude paternalista relativamente às autarquias, como é óbvio, nem aos executivos camarários, nem muito menos instrumentalizar os Conselhos Municipais de Juventude. Até porque, se lerem com bastante atenção, diz que dele careçam apoio. Portanto, acho que o Governo devia disponibilizar esse apoio, que dele careçam. E permitam que vos diga que, ou por falta de inexperiência de Vossas Excelências, ou porque nunca participaram numa Assembleia Municipal, ou porque não leram a lei com atenção, até porque eu próprio já tive a oportunidade, no meu Conselho, de elaborar um regulamento, que é obrigatório segundo a lei, e enviá-lo ao Executivo Camarário para dispensar os serviços da Câmara Municipal de fazerem esse trabalho. Portanto, aquilo é muito simples de se fazer. Portanto, eu só compreendo... isto de complexidade, bom, permitam-me que complexo não tem nada, mas no Seixal porventura será mais complexo. Já percebi qual é, já percebi o objetivo do PCP, mas na altura própria também irei discutir depois o projeto de lei e as alterações que propõe. Agora permitam só que conclua. O que eu quero dizer aqui é que de complexo isto não tem nada, é relativamente simples, é por falta de vontade dos executivos que o Conselho Municipal de Juventude não se concretiza. E basta assistir a algumas assembleias municipais para se perceber, e até ler o parecer da Associação Nacional de Municípios, que não há nada que se sobreponha a uma lei da República. Não há nada. Por mais importante que seja esse parecer, não há nada que se imponha a uma lei da República. Portanto, o que se está aqui a querer fazer é uma tábua rasa de uma lei que foi aprovada na legislatura anterior, com o apoio do CDS e do PSD, que de um momento para o outro suscita um conjunto de dúvidas ilegítimas, para ser francos, até porque aquilo que se propõe é que se faça exatamente esse diagnóstico, esse levantamento, e que se veja de que forma e que dificuldades é que estão a ser sentidas. Obviamente, os órgãos desconcentrados do Estado, ao entrarem em contacto com os municípios, poderão recolher essa informação, prestar o apoio daqueles que necessitem, porque só testando a lei é que se poderá depois proceder às alterações. Não é agora, quando ela já foi alvo de discussão, alvo de um conjunto de reuniões para que se chegar a estas conclusões, até porque a lei tinha outras questões que foram retiradas, outros requisitos que foram retirados, no entanto, que porventura seriam mais complexos. Agora, permitam-me que fazer um parecer acerca do plano de atividades de uma Câmara Municipal ou do orçamento de uma Câmara Municipal, eu não entendo qual é o problema relativamente a isso, nem entendo em que é que isso minoriza o papel da juventude, muito pelo contrário, não entendo sinceramente aqui a proposta do PCP, portanto é surrealista no mínimo, de dizer que o parecer de um grupo de jovens, bom, dizer que um parecer de um grupo de jovens que minoriza o papel da juventude nos municípios, bom, é no mínimo surrealista. Acho que isto reforça claramente o papel da juventude naquilo que é a definição da estratégia de uma autarquia, reforça porque elas são auscultadas, e isso não acontece em muitos municípios, e dou o exemplo do município do Seixal, em que, bom, que eu desconheço francamente, mas também posso dar exemplos de algumas autarquias em que esse papel e o facto de existir essa lei foi reforçado e os jovens são efetivamente ouvidos, e não são as juventudes partidárias só, há um conjunto de associações juvenis formais ou informais que são ouvidas, portanto, e que participam na definição da estratégia autárquica para os respectivos mandatos. Mas dizer-lhe mais, Sra. Deputada Rita Rato, que dizer que diminuiu o seu apoio às ações juvenis, eu desafio a comprovar aqui nesta comissão, numa próxima, a desafiar que se diminuiu os apoios às ações juvenis. Então deixe-me que diga que, pela primeira vez numa legislatura, se aumenta as associações juvenis inscritas, inclusive no RENAIS, se aumenta o número de membros inscritos nas associações juvenis, pela primeira vez, ao contrário de outras legislaturas em que os governos eram de direita, O papel e os subsídios que são dados às associações juvenis é transparente, portanto não há dúvidas nenhumas, é com recurso a projetos que são apresentados ao Instituto de Proteção da Juventude. As verbas aumentam consecutivamente de ano para ano, portanto não sei o que é que se baseia para, dizer assim, para fazer essas afirmações, mas desafio realmente aqui a trazer esses dados, porque estarei disposto, como é óbvio também, a discuti-los. E depois devemos discutir também questões relacionadas com o emprego. Aliás, disse há pouco que o Estado da Juventude do Desporto não respondeu, mas eu tive a oportunidade nessa mesma comissão e nessa audição de responder relativamente ao papel que a Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, ao papel que este Governo tem tido na promoção do emprego jovem e no combate à precariedade do emprego jovem. Portanto, eu tive a oportunidade de responder, se porventura estaria desatenta, e elenquei um conjunto de números e de propostas e de iniciativas deste Governo. Bom, eu, para terminar, dizer que acho que o papel da Associação Nacional de Municípios não deveria ser impedir que esta lei seja aplicada, mas sim trabalhar em conjunto com os municípios, fazer o respectivo levantamento daquilo que são as dificuldades e as necessidades e depois, em colaboração, obviamente, com esta Comissão e também com o Governo, proceder às alterações que, porventura, fossem necessárias. Portanto, mas não foi isso que a Associação Nacional de Municípios fez. Foi simplesmente emitir um parecer e dar instruções às câmaras municipais para impedir que se constituam os Conselhos Municipais de Juventude. Isto é o meu papel para a democracia, na minha opinião. É um mau exemplo para os jovens. É um mau exemplo para os municípios que acho que, e na minha opinião, devem o quanto antes aplicá-la e depois, efetivamente, se sentirem dificuldades, os executivos camarários não são propriamente inábeis e saberão, obviamente, fazer chegar os feedbacks relativamente às dificuldades que sentem. Alguém aqui recebeu algum feedback relativamente a essa matéria? Portanto, eu, na minha parte, não. Pelos vistos, se achar lá aqui algumas dúvidas, mas da minha parte, não. Portanto, Sr. Presidente, era só isso.
Tinha aqui ainda inscrição do Sr. Deputado Fernando Marques, por favor.
Sr. Presidente, depois também gostaria de pedir a palavra. Foi referida à bancada.
Então, portanto, digamos, é o último conjunto, porque... Então vamos a ver. Portanto, nesta última volta e para terminar este debate, é o Sr. Deputado Fernando Marques, o Sr. Deputado Artur Rego, a Deputada Rita Mendes e mais ninguém. Peço desculpa. Rita? Rato. Fui induzida em erro. Rita Ratos. A Rita Mendes também não é feia. Pronto, faz favor.
Muito obrigado.
Olá, Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não era para usar a palavra, porque obviamente concordo aqui com a proposta da minha bancada de que se crie um grupo de trabalho para tentar consensualizar esta questão, mas, naturalmente, a intervenção do Sr. Deputado, autor da proposta, fez-me pedir a palavra porque, enfim, acusou aqui uma dicotomia direita-esquerda, acusou-nos de falta de experiência, e eu queria dizer o seguinte: eu, pessoalmente, posso ter falta de experiência como deputado, porque sou deputado há 3 meses, mas tenho experiência como 20 anos Presidente de Câmara. E quero dizer que no meu município, que é um município pequeno, do interior, nós instituímos já há muito tempo os Conselhos Municipais de Educação, sem qualquer problema, os Conselhos Municipais do Desporto, sem qualquer problema, os Conselhos Municipais da Cultura, e não instituímos o Conselho Municipal da Juventude, não por ordens da Associação Nacional de Municípios, mas porque de facto também não concordamos. E aliás, devo dizer que ainda numa última Assembleia Municipal, este assunto foi discutido, eu sou também Presidente da Assembleia Municipal, e por unanimidade, com os deputados municipais do Partido Socialista, concordam de facto que a lei tem lacunas. E, portanto, a nossa não concordância com esta proposta de resolução, porque eu acho de facto que ela estamos a dizer ao Governo para exercer uma atitude fiscalizadora e quase punitiva, que não é isso que está em causa. Eu acho que se isto dissesse só o primeiro ponto, proceder ao levantamento dos municípios que já instituíram ou não, ok, é importante fazer esse levantamento. Agora, o que os municípios precisam não é de apoio jurídico ou de apoio técnico para a implementação do que está. Eu acho que os municípios querem, é um trabalho conjunto e que se altera a lei e que se alterem alguns dos pressupostos da lei, porque de facto ela, como está, não cumpre aquilo que, para que de facto os Conselhos Municipais da Juventude devem ser criados. Portanto, o PSD acha que os Conselhos Municipais da Juventude devem ser criados, mas acha também que a lei deve ser alterada e acho que os municípios, através da sua associação, eventualmente que é a associação representativa, devem naturalmente dar as suas sugestões e as suas opiniões, que pelos vistos, eu não sei, mas pelos vistos não deram. Portanto, a questão é só essa, no sentido de melhorar a lei e de que ela possa ser, com as devidas especificidades, adotada por todos os municípios do país, independentemente de serem de direita ou de esquerda, porque acho que os municípios têm dado um grande exemplo de apoio à juventude e não precisam do tal paternalismo do Governo para muitas vezes se sobreporem aos apoios à juventude. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. também não era suposto intervir, estou exatamente na mesma situação, mas ali o entusiasmo enfático ali do nosso colega deputado do PS obriga-me a intervir para lhe dizer duas ou três coisas. Primeira coisa, considerando que nos últimos 15 anos, em termos de legislaturas completas, tem sido sempre o Partido Socialista a estar no poder, eu queria desafiá-lo a indicar-me qual a legislatura do Partido de Direita em que foram diminuídos os apoios à juventude nos últimos 15 anos, porque não houve. Não houve, portanto, se há diminuição de apoios à juventude em legislaturas anteriores, essa diminuição foi em legislaturas do Partido Socialista. Pronto. Portanto, poderá ter havido um ano ou dois, mas isso não faz uma legislatura. Um ano, dois, não faz uma legislatura. Felizmente, isso aí já entramos por outros caminhos. E segundo, queria dizer ao seu deputado, em especial e no geral aos deputados todos, que nós, eu penso pelo menos, e tenho tido essa atitude, quando estou em comissão, não estou propriamente a vestir a camisola A ou B ou C. Estamos a analisar problemas concretos das pessoas, do país e legislação concreta que é trazida aqui para ser debatida, ou porque já existe e está-se a levantar questões em relação à sua aplicabilidade, ou porque é legislação que não existe em áreas que se entende e que é consensual, deve ser legislado, e portanto nós estamos aqui a tentar resolver problemas. E do que me pareceu aqui desta discussão, acho que estar a entrar em teimosias relativamente a questões que penso que são de pormenor e de bom senso, que não faz grande sentido. E da posição que eu ouvi de todos os intervenientes, eu penso que não há grande dificuldade em aproximar posições e sair daqui, com base nesta proposta do PS, um documento único. Porque, realmente, se aqui se diz que se procede ao levantamento dos municípios que já instituíram, etc., bastava acrescentar, aproveitando esta proposta e subscrevendo-a, acrescentar aqui, indicando aqueles que não instituíram, as razões por que não fizeram, porque a partir daí, esta comissão podia ter uma radiografia desse tal somatório de razões que levaram uma série de municípios a não terem instituído os conselhos, e pela análise dessas razões, podia chegar à conclusão que, efetivamente, a legislação que aqui foi aprovada poderá sofrer de carências que a sua aplicação prática veio revelar. Então, qual é o problema de, com bom senso, se analisar essa legislação, analisar esses fundamentos, esses motivos, e com bom senso, entre todos aqui, procurarmos os remédios para tornar efetivo, aplicável, da forma mais universal possível, a lei que se pretende e que se entende que é necessária e que é fundamental para apoiar a juventude? Eu não percebo qual é o problema, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente. Respondendo à questão que me foi colocada pelo Sr. Deputado do Partido Socialista, quando tivermos, não sei se na próxima, mas quando tivermos oportunidade de apresentar aqui o nosso projeto de lei, não só é um desafio, como é uma obrigação nós fundamentarmos o nosso projeto, e depois terei toda a oportunidade e toda a vontade de esclarecer relativamente aos apoios às associações juvenis. Relativamente às questões que aqui colocou em relação às respostas do emprego, se me quiser ouvir, se achar que vale a pena, porque o projeto em resolução até é vosso. O senhor deputado disse-me aqui que me deu. Disse-me aqui que a resposta que me deu relativamente à política de emprego. O senhor deputado é um deputado. O senhor deputado responde perante si, perante o seu grupo parlamentar, não responde perante o governo, nem as secretarias que o Ministério tutela. Claro, agora, nós, na audição que tivemos com o Secretário de Estado da Juventude, fizemos uma pergunta direta e muito objetiva ao Secretário de Estado da Juventude, e o Secretário de Estado da Juventude não nos respondeu. Agora, eu queria ouvir da boca do senhor Secretário de Estado, da sua, terei todo o prazer, mas conheço a sua opinião, e portanto queria ouvir na voz do senhor Secretário de Estado, como perceberá, são legitimidades diferentes. Relativamente à questão que aqui se coloca da complexidade da aplicação, da parte do PCP, e só posso falar por nós não, o problema, inclusive é do projeto de lei que apresentamos, não é tendo em conta a complexidade da aplicação. Não se trata de um procedimento administrativo que pode ou não ser dificultado. É o princípio em si, que nós estamos em desacordo relativamente a algumas matérias em concreto, porque não se trata apenas da questão da complexidade. Trata-se de não poder ser aplicado da mesma forma um Conselho Municipal da Juventude sobre as mesmas premissas e os mesmos procedimentos, um Conselho Municipal da Juventude em Castro Verde ou em Beja ou em, num Conselho em que a realidade é completamente diferente, por exemplo, de um Conselho do Norte, do Litoral Norte, em que há muito mais associações juvenis e, portanto, quando o objetivo primeiro, e partindo deste objetivo primeiro que o Sr. Deputado aqui colocou, de fomentar a participação das associações juvenis e a discussão das políticas que lhes dizem respeito, nós não podemos é aplicar uma lei que à partida limita essa participação, Sr. Deputado. O que eu lhe queria colocar era perante isto. Porque nós sabemos, desde logo, que o Partido Socialista também não interessa ao Partido Socialista que nos Conselhos Municipais de Juventude estejam apenas juventudes partidárias. O movimento associativo juvenil não se fica pelas juventudes partidárias. A grande riqueza do movimento associativo juvenil é exatamente esse. O que acontece é que, em muitos casos, se a lei não for alterada, é simplesmente isso que acontece. É um representante do Conselho Municipal de Educação, é um representante da Assembleia Municipal e dos grupos da Assembleia Municipal e são as juventudes partidárias. Agora, isto não é, não, este Conselho Municipal de Juventude não vai refletir o associativismo jovem de um Conselho. Não é? Entendemos nós que é essa questão. Por isso, o que nós aqui colocamos não é tanto a complexidade da aplicação, mas à partida e nas premissas básicas que levaram à constituição de alguns aspectos desta lei, que podem à partida limitar desde logo a participação. E o senhor referiu aqui várias vezes o exemplo do Seixal. Não está aqui em causa a aplicação. O que eu lhe estou a dizer é, porque o Conselho Municipal de Juventude, no caso do Seixal, por exemplo, é inclusive uma autarquia que não aplicou esta lei, pode já ficar com esta informação, exatamente porque fez este balanço. Mas o que é mais vantajoso? É manter o mesmo tipo de fórum consultivo da juventude em que se ouvem 50 associações juvenis ou aplicar uma lei que só vai ouvir duas associações juvenis? Diga-me, perante isto, qual é que é a sua opinião concreta? Porque, de facto, por exemplo, há uma questão essencial e que eu nunca vi, por exemplo, a JS e o PS disponível para isso, que é para alterar as associações que podem fazer parte do Conselho Municipal de Juventude. Por que é que têm que ser exclusivamente as que fazem parte do RENAGE? Porque... Não só, mas têm direito de voto. Não são associações que estão de pleno direito. E isso... Diga. Só podem fazer parte... Peço desculpa-me, Sr. Presidente, se me permite, foi-me colocada uma questão por parte daquele Sr. Deputado do Partido Socialista e eu gostaria de lhe explicar. O Conselho Municipal de Juventude integra as associações juvenis de um Conselho que podem ou não estar inscritas no RENAGE, mas apenas têm direito de voto as que estão inscritas no RENAGE. O senhor... Porque não, porque o senhor conhece os procedimentos que levam... Peço desculpa, o senhor deputado do Partido Socialista conhece o procedimento? Se quiser, de facto, fez-me uma pergunta, se tiver interesse em ouvir o que eu lhe estou a dizer, de facto, eu acho que é o mínimo que se pode pedir numa comissão parlamentar, é... O facto de uma associação estar inscrita no RENAGE tem um conjunto de pressupostos que o movimento associativo juvenil não tem. Há associações juvenis informais, há jovens ativistas que não têm propriamente que ter uma associação com estatutos, com presidente da Assembleia Geral, com conselho fiscal, que têm um conjunto, têm características diferentes. E para estar inscrito no RENAGE há um conjunto de pressupostos burocráticos e básicos que levantam este problema. O associativismo juvenil português não se esgota no RENAGE. Há mais vida para além do RENAGE, há mais vida para além do PIDAC, como os senhores costumam dizer, e, portanto, também há mais vida para além do RENAGE. E o que eu lhe quero dizer é que, se o senhor tiver interesse em estudar esta matéria, pode certamente encontrar, junto à sua bancada, informações relativamente às dificuldades que é uma associação estar inscrita no RENAGE.
Pronto, muito obrigado. E também há mais inscrições. E é o Sr. Deputado Marcos Chá, o último inscrito nesta matéria.
Sr. Presidente, só se me permite, só para dar aqui duas notas que me parecem importantes. Aliás, porque este processo vem da legislatura anterior e eu recordo-me muito bem, Sr. Deputado Rita Rato, se tiver a oportunidade de ouvir, também agradecia, visto que fez algumas... Eu desculpo o Sr. Deputado, mas o Sr. Deputado é que já não desculpa. Porque eu acho que aqui este projeto foi apresentado pelo Partido Socialista na anterior legislatura. Teve uma votação na globalidade inicial, dos grupos políticos todos aqui presentes de uma forma, depois na votação final de outra forma, apesar de ter chegado a alguns entendimentos relativamente em grupo de trabalho. Mas o que é facto é que houve grupos políticos que depois votaram contra, salvo erro, o PCP e o Bloco de Esquerda votaram efetivamente contra o projeto de lei.
Mas há uma coisa que eu quero deixar aqui muito clara. E isso aí, quero deixar também já ali o seu deputado do PSC também, que fez uma referência relativamente a esta matéria, com um grande orgulho que tinha aprovado na Assembleia Municipal, por unanimidade, com todos os grupos políticos, uma coisa contra a criação do Conselho Municipal da Juventude, mas eu quero lembrar que um dos princípios pelo qual o Partido Socialista apresentou este projeto, o projeto de lei na anterior legislatura, é exatamente garantir o principal ponto, e era um ponto de acordo relativamente a todos os grupos parlamentares, era garantir os Conselhos Municipais de Juventude. Depois, essa questão do funcionamento, se é mais isto, se é mais aquilo, evidentemente que variamos, mas essa era uma perspectiva fundamental. E, portanto, eu não aceito, enquanto deputado da Assembleia da República, seja uma Câmara do Partido Socialista, do PSD, do CDS-PP, não quero saber, não aceito que haja uma orientação da Associação Nacional de Municípios no sentido de não se cumprir a lei. E muito menos que alguns autarcas se divirtam com o contrariar da lei e de não aplicar a lei. Aliás, eu lembro a Sra. Deputada Rita Rato, nessa perspectiva, por acaso muito engraçado, relativamente ao debate que se fez na Assembleia Municipal em Oeiras, na qual o Sr. Deputado, muito deve conhecer bem, o seu camarada Daniel Branco, que é o líder da Assembleia Municipal em Oeiras, que fez uma declaração de voto relativamente ao orçamento da Câmara e ao plano de atividades, exatamente porque a Câmara Municipal não tinha ouvido o parecer, ou não tinha recebido, nem não tinha apresentado à Assembleia Municipal com o parecer da Comissão Municipal da Juventude. E isso foi uma das principais justificações, e ao qual eu, de facto, registrei esse posicionamento do PCP na Assembleia Municipal, porque, de facto, foram coerentes no cumprimento da lei da República. E, portanto, não havia esse... Aliás, até falou na questão da inconstitucionalidade e daquela deliberação de ser posta em causa relativamente à forma como tinha sido feita, porque não estava em rigor com o cumprimento da lei. E, portanto, eu registrei, nessa altura, essa intervenção do deputado Daniel Branco, porque acho que, de facto, é coerente e faz algum sentido. Mas, para dizer, e finalizando, evidentemente, aqui o PSC fez uma proposta muito interessante relativamente ao grupo de trabalho, relativamente a este projeto de resolução. Eu acho que o grupo parlamentar do PSC só se enganou no ponto de ordem de trabalhos, que é exatamente na proposta, no projeto de lei que aparece do PCP, que é o ponto número 8, e assim é que pode ser criado um grupo de trabalho relativamente a essa matéria, porque são propostas de alteração. Agora, a única coisa que me parece aqui fundamental é isto. Independentemente do projeto de lei do PCP poder ser discutido, e evidentemente terá que ser feito depois um grupo de trabalho, aquilo que me parece fundamental é que este projeto de resolução não põe em causa nada, a não ser uma coisa, saber as informações do que é que se passa neste momento. Eu acho que isso é útil para todos. E eu ouvindo as intervenções aqui dos grupos políticos todos, da esquerda à direita, aquilo que eu verifico é que parece que estava toda a gente contra o projeto de resolução, mas não é isso que eu verifico. Está toda a gente a favor do projeto de resolução. Agora, aquilo que está em causa e aquilo que estamos aqui a mostrar é discutir o projeto de lei do PCP, que tem toda a liberdade e toda a liberdade de iniciativa de o apresentar. Mas aquilo que me parece fundamental é, se alguma vez alterarmos alguma coisa, fará sentido fazê-lo com base em informações que não temos neste momento.
Isso mesmo.
Ou seja, esta iniciativa legislativa do Partido Socialista foi ou não foi benéfica para a criação de Conselhos Municipais de Juventude pelo país todo? Eu julgo que sim. Se calhar não foi tão perfeita, apesar das forças da Associação Nacional de Municípios e do cumprimento por parte de alguns autarcas, de todos os quadrantes políticos. De todos os quadrantes políticos, é isso que digo de forma clara. Mas não é por ser de todos os quadrantes políticos que eu, enquanto deputado, enquanto princípio que está nesta lei, que era o princípio de garantir conselhos municipais em todos os conselhos, de o termos, porque efetivamente não existiam. E não existiam muitas das vezes por vontade política do presidente A, B, C ou D, independentemente do partido político que é. Isso é inadmissível. Porque a democracia, efetivamente, começa na juventude e principalmente nestes conselhos, se forem participativos e se tiverem uma palavra ativa. Infelizmente, muitas vezes não é assim que acontece, como nós sabemos, relativamente a essa matéria. Mas é isso que eu dizia, só para terminar. Relativamente ao projeto de resolução, parece-me, em mim, no final desta discussão toda, que afinal, se calhar, não há problema nenhum na sua aprovação, antes pelo contrário, e fará todo sentido, se calhar, até com outra informação que podemos recolher deste projeto de resolução e das informações que podemos recolher junto do Governo, no sentido de depois, relativamente ao projeto de lei, que é feito às cegas pelo PCP relativamente a esta matéria, porque nem sabe qual é o ponto da situação. Nós não sabemos, mas se calhar o PCP tem uma informação mais atualizada relativamente a esta matéria. Mas eu gostaria de saber. Eu gostaria de saber, há outras informações que eu gostaria de saber. Por exemplo, se os parceiros vinculativos, os parceiros não vinculativos relativamente aos orçamentos, se as câmaras municipais o fizeram ou se não fizeram. E se não fizeram, porquê? E se não fizeram, por exemplo, o andar de conselhos municipais de juventude, porquê é que não o fizeram?
Eu sei, não estou a dizer o contrário. Estou a dizer que há outras informações que podem ser feitas. Porque aquilo que interessa aqui saber é exatamente isso. Ou seja, porque há conselhos municipais de juventude que estão em funcionamento e o que é facto é que há câmaras municipais que não fizeram. Quer que eu lhe diga porquê? Qual é que foi a justificação que me deram, por exemplo, na Câmara Municipal de Oeiras? Não se lembraram. Como não se lembraram, está o problema resolvido. Aprove-se o orçamento.
Sim. Senhor Presidente, só para dizer que eu acho que toda a argumentação do Senhor Deputado Marques Sá está completamente certa. Nós, de facto, precisamos de muita informação sobre, mais do que os conselhos municipais que existem ou não, quais é que são os problemas. Este projeto de resolução só faz uma lista negra, se quiserem, isto sem nenhuma conotação, entre os que existem e os que não existem, sem especificar mais nada. Guardar isso para o momento, para um grupo de trabalho sobre um projeto de lei, desde logo, nos limita, nos termos do objeto, à pesquisa, à discussão, sobre o objeto que temos, que é um projeto. Nós, se formos previdentes, nós, reparem, isto com toda a honestidade, nós reconhecemos a boa intenção do Partido Socialista neste projeto de resolução. Nada disto está em causa, certo? Certo? E, portanto, o que nós dizemos é, vamos passar daí, vamos recolher a informação toda num grupo de trabalho, vamos ouvir as entidades que sejam não só a Associação Nacional de Municípios, das formas que considerarmos adequadas, e, no fim, todos em conjunto, ou cada um grupo parlamentar por si, apresenta projetos que tenham em conta toda essa informação. Agora, esta é a única maneira de recolher a informação que ainda não temos. Este projeto, infelizmente, não chega para isso.
Aquilo que já tinha dito atrás. Faz favor, tem a palavra. Bom, e agora terminou. Portanto, há estas ideias, portanto, mas diga as suas opiniões.
Claro, eu acho que, sinceramente, acho que isto acabou por se misturar um pouco, o projeto de resolução com a iniciativa do próprio PCP, a argumentação misturou-se um pouco. De qualquer forma, deixe-me dizer, Sra. Deputada Rita Rato, que divergimos completamente dos conceitos de associações juvenis. Claramente, não tenho dúvidas quanto a isso, até porque eu já percebi o que é que o PCP pretende, mas o PCP terá a oportunidade para explicar de que forma é que vai reconhecer esses grupos informais e quem é que reconhece esses grupos informais para fazer parte dos conceitos de juventude. Mas isso, quando formos discutir o seu projeto de lei, lá estarei também para discutir e argumentar, nomeadamente nesses pontos de vista dos quais eu discordo e o grupo do Partido Socialista discorda. Relativamente à questão que me foi colocada pelo Sr. Deputado do CDS, eu, porventura, não me soube exprimir bem. O que eu quis dizer foi que, não vai há muito tempo, na última vez em que a coligação de direita governou o país, eu afirmei o seguinte, disse que com o PSD, a coligação do CDS com o PSD, bom, eu vou concretizar então, porventura, não me exprimi bem. O que eu queria dizer era que os apoios às associações juvenis.
Senhores deputados. Senhores deputados, pode concluir.
Eu posso concluir assim, se for necessário, se vir que não há condições.
Pode concluir. Pode concluir.
Bom, eu poderia falar de casos muito concretos. A lei do associativismo que foi revista pelo Governo do Partido Socialista, que veio trazer transparência à atribuição de subsídios às associações juvenis, e isso trouxe resultados muito práticos, e eu desafiei este mesmo, trouxe resultados muito práticos, que teve a ver com o aumento das associações juvenis e o aumento de associados e jovens que participam no movimento associativo em Portugal. Bom, isto é um caso muito prático. E também, inclusive, na atribuição das lojas Ponto Já, para quem não conhece, também houve transparência nessa atribuição, há regras muito claras e são públicas e não eram atribuídas de acordo com critérios político-partidários. Bom, acho que há abertura do Partido Socialista, nomeadamente para as sugestões que foram feitas. Eu Eu acho que isso em nada rejeita que o próprio CDS ou o PSD façam outros projetos de resolução no que tem a ver com a obtenção de mais informação acerca das soluções municipais de juventude. Eu apoiarei essas iniciativas, se for esse o caso, tudo o que tem a ver com obter informação que nos leve a tomar depois decisões, até que tenham a ver com alterações do projeto de lei em concreto, nomeadamente como é o caso do PCP. Bom, quanto a isso, nós não temos nada a opor, portanto, estaremos disponíveis para aprovar. Era só isso.
Muito obrigado. Está feito o debate sobre esta matéria. Do próximo debate sobre resoluções, passaremos naturalmente aqui a ter um timing certo para todas as intervenções, para que a gente possa corresponsabilizar-se de maneira mais positiva em relação à participação nestes debates. Portanto, há um projeto de resolução também do PEV, que é o prolongamento do período de consulta pública. Não há proposta, porque aquilo que nós vamos fazer, não há votações nesta matéria. E, portanto, não há. A proposta, ouviu a resposta do proponente, que são aqueles, os seus deputados do Grupo Parlamentar do PS, fizeram esta proposta. Portanto, não acolheram essa ideia. Não acolheram essa ideia, portanto... Ó, Sr. Deputado, mas nós não vamos votar... Pois, é isso. Pois, pronto. Mas não é por escrito. Não há nada a fazer sobre essa matéria. O que eu vou fazer aqui sobre isto é... O que há sobre as resoluções é discussão da resolução. Dar conhecimento da discussão da resolução ao seu Presidente da Assembleia. E pronto, e acabou. Quer dizer, o que estava a propor é o seguinte, era que os seus deputados do grupo proponente, não é verdade, se calhar pensassem numa reformulação da sua resolução. Desculpe, o grupo de trabalho é para esse objetivo, naturalmente. Não, é para quê? É para olharem para o texto e mais nada?
Não, é sobre o tema em si.
Não é, não é. Portanto, não há essa ideia, portanto, e não há essa ideia subscrita. Portanto, o que há é no relatório haverá naturalmente, portanto, a inscrição dos pontos, quer dizer, e aquilo que foi dito pelo grupo parlamentar do PSD. Pronto. É disto que se irá dar conta ao seu Presidente da Assembleia da República. Não há outro processo. Pronto. Passamos ao ponto seguinte, que é prolongamento, o projeto de resolução apresentado pelo PEV, que é o prolongamento do período de consulta pública da barragem do Feridão. Deputados proponentes, a Sra. Deputada Elisa Apolónia propôs-nos aqui que fosse agendado de outra reunião. Portanto, pede o adiamento. Portanto, está adiado este processo. Depois temos apreciação e deliberação sobre o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD sobre a vinda à audição do Ministro da Economia, Inovação e Desenvolvimento, do MAOT, Presidente do Instituto da Água, sobre o Programa Nacional de Barragens com elevado potencial hidroelétrico. Portanto, nós já tínhamos feito um debate sobre esta matéria na semana anterior, portanto está aqui assim para apreciação esta proposta de deliberação. Este requerimento apresentado pelo Parlamento do PSD, não sei se querem ainda fazer alguma discussão sobre isso ou votamos por isso simplesmente.
Estamos a falar deste Instituto da Água, não é?
Sim. Portanto, quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra?
Contra
PS. Então vamos outra vez. Portanto, sobre este requerimento que foi aqui apresentado, sobre o qual aliás já tínhamos debatido na semana anterior, portanto vamos pôr à votação, não é verdade? Portanto, quem vota a favor...
Eu gostava de chamar a atenção, está aqui a deputada Rita Rato, do Partido Comunista. Ausentou-se, não sei se vota ou não,
pois.
Mas por acaso tenho a convicção que eles são favoráveis.
Nós temos aqui a representidade.
É que não está cá.
Se calhar
foi-se
embora. Pronto, ok.
Não quer. O seu deputado não quer adiar?
Portanto, seus deputados.
Vai-se deixar.
Pronto, então vamos outra vez.
Faz favor. Sr. Deputado, na semana passada nós discutimos aqui esta matéria e o. Quer o PS. Quer o Bloco de Esquerda, quer os Verdes, quer o PC, quer o CDS, entenderam, um bocado por proposta minha, que havia duas coisas. Ou formulavam um requerimento, mas por minha proposta era no sentido de que ouvíssemos primeiro, e foi um bocado essa discussão que nós travamos aqui, que ouvíssemos primeiro a Sra. Ministra do Ambiente, e depois da discussão da Sra. Ministra do Ambiente, nós podíamos equacionar a hipótese de poderem vir as outras entidades. Foi isso que aqui nós, mais ou menos, e o PSD insistiu na votação, e o requerimento acabou por ser chumbado, não é? Ou retirou e agora reformulou para apresentar outro. Formulou para apresentar outro. E, portanto, quer dizer, eu julgo que a posição dos grupos parlamentares, do meu ponto de vista, se deve manter. Qual era a posição que deve-se manter? Exatamente nos mesmos termos. Ora, não estando cá os Verdes e o Bloco de Esquerda, os Verdes e o Partido Comunista, eu acho que fazia todo o sentido, até porque vai estar agendada, porque já aprovamos aqui a vinda da Senhora Ministra. Epá, eu acho que não faz sentido estar a insistirem na vinda dos outros entidades, sem ouvir a ministra, e também não faz sentido. Estamos agora aqui sem eles cá estarem. Epá, no mínimo, eu acho que eu, desse ponto de vista, respeito muito a presença e respeito muito a democracia. Sem eles cá estarem, não vale a pena estarmos a votar. Podemos votar para a semana, porque não vai, de certeza, impedir que estas entidades possam vir ou não vir. Epá, e, de qualquer maneira, acho que... Ou passo para a semana ou para a próxima reunião. Há uma coisa que não vai acontecer. Nenhuma destas audições se vai verificar antes da discussão final do Orçamento de Estado. E, portanto, quer dizer, votar agora, ou votar daqui na próxima reunião, este requerimento, com a presença dos outros grupos parlamentares, eu acho que faz sentido. Eu acho que, quer dizer, se querem pôr a votação, o PS vota contra, pá. E mantém a mesma posição que teve na última reunião. Epá, se nos quiserem forçar a isso, a gente faz isso.
Talvez dizer uma questão em complemento desta matéria, que eu em princípio estava ainda há pouco aqui a pensar nós fazermos uma reunião na próxima semana, no dia 24. Pronto, então diz aqui a senhora deputada do Bloco de Esquerda que nem pensar. Tem a palavra.
O Orçamento está.
Sim, mas se calhar faz favor.
Obrigado. Sr. Presidente, eu acho que... Não estamos aqui para entrar em conflitos, até porque na última reunião eu lembro que o Sr. Presidente apelou aqui, ao bom senso de todos para a discussão destas coisas. Agora, eu quero lembrar uma coisa. O coordenador do nosso grupo parlamentar, aliás, o Sr. Presidente estava quase a admitir que fosse alterado o requerimento, retirando duas entidades que propunha que fossem ouvidas, e depois foi o Sr. Deputado, com todo o respeito, que disse, não senhor, e penso que a deputada é Luísa Apolónia, que não senhor, se querem... Mas os senhores disseram, não senhor, se querem alterar, isso assim não pode ser, então apresentamos por escrito. Nós não fizemos mais que isso, apresentamos por escrito. Portanto, vote-se hoje. O senhor, se for rejeitado, é rejeitado, acabou. Pronto, vote-se hoje e acabou.
Pronto. Senhores deputados, pronto, portanto, dentro desta situação, vota-se.
Presidente, obrigo do regimento, eu posso pedir o adiamento desta votação para a próxima reunião.
Qual é que é?
Já vai ver.
Sr. Deputado.
Quer dizer, se é
preciso... Qual é que é o artigo, Sr. Deputado Renato Sampaio?
Nós podemos pedir qualquer...
Veja lá.
Hã? Qualquer...
Veja lá qual é. Pois, a votação de determinada matéria pode ser adiada para uma reunião seguinte, se tal for proposto por um grupo parlamentar. Pronto.
Por uma só vez.
É o tal risco.
Senhor Presidente, não, eu percebo isso. Isso é o que aconteceu relativamente à reunião anterior. Mas, não, eu percebo.
Pronto, portanto, Srs. Deputados, foi proposto e está adiado. Srs. Deputados, último ponto,
que é a questão da distribuição de iniciativas legislativas por relator. Há, portanto, um projeto de lei do PCP que altera o regime jurídico dos Conselhos Municipais de Juventude. O relator cabe ao grupo parlamentar do PSD. Tem alguma? Ok, pronto. Outros assuntos? Há algum outro assunto? Não há?
Estão encerrados os trabalhos. Gostava de saber qual é a data da próxima reunião e não sermos surpreendidos com a marcação de reuniões sem serem ouvidos os coordenadores dos grupos parlamentares, como tem acontecido.
Sem ser o quê?
A mesa decide sem ouvir os coordenadores. É isso?
Não, o que nós, aliás, em relação às reuniões que temos, foram anunciadas na semana anterior que iam acontecer. Foram anunciadas,
não, propriamente.
Deputado, está nas atas.
Não propriamente. Está nas atas. Mas estava em condições de nos informar quando é que é a próxima reunião?
Veremos. Para já a próxima reunião é com a Comissão do Orçamento. Já percebi. Portanto, será dois dias.
Sr. Presidente, dois dias. Vou lembrar dia 2. Já está agendado em março a visita a Lipor no Porto.
Dia 2, visita a Lipor.